Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Salve, salve, galera! Começando agora mais um Vortecast. Eu sou o Flávio Vieira e tô aqui com o Rafael Moreira.
Argo fuck yourself.
Aqui não é um Nerdcast que tem frases, Rafael.
Tudo bem, de vez em quando não tem problema.
Os caras vão te processar, hein?
Se não for...
Bom, aqui comigo também, Pedro Lobato.
Opa, tamo aí.
Isa Sinai.
Oi.
E Mário Abadi.
Bem, pela frase do Rafael, a gente sabe mais ou menos qual vai ser o tema, mas eu quero fazer um protesto, que se a gente vai fazer um programa sobre Ben Affleck, temos que fazer um programa sobre Matt Damon. Até porque, porra, os dois eram parceiros, tinha uma vida meio esquisita no começo de carreira, entendeu? Então, que fala que um comiu o outro, vai ser injusto a gente não falar do Matt Damon depois.
Vai ficar com invejinha, né, cara?
É, o Matt Damon vai ficar
vai
puto.
Vai mandar um e-mail aí pro Vortex.
Tá falando do meu marido, não tá falando de mim. O Matt Damon vai falar isso, cara.
É, mas como vocês puderam perceber, hoje estamos aqui reunidos pra comentar um pouco da carreira cinematográfica gráfica de ninguém menos que Ben Affleck, meus amigos.
Chuque essa.
Quem diria que um dia a gente faria algo que não é de humor, gente.
Não é.
Não é sério aqui, cara.
Não vai ter piada do Costinha.
Não é primeiro de abril.
Não tem nada disso, é de verdade mesmo, cara. Por incrível que pareça.
Detalhe, eles estavam achando que ia ser o Nicolas Cage. Calma que um dia o dele vai chegar em algum dia, né?
Vai chegar. Nicolas Cage tem que sair.
E olha, mesmo que o outro programa faça, ah, vamos escutar, vamos fazer antes deles. Foda-se, você já fazia assim mesmo.
Gaiola tá na lista já.
Sem pauta, sem porra nenhuma, faz do nosso jeito.
Já tem até nome, as perucas do Gaiola.
Isso rende um podcast só pra comentar no cabelo do Nicolas Cage. Dá pra gente dividir em tópicos nas caretas do Nicolas Cage nos filmes. As interpretações de bêbado do Nicolas Cage, as locações dos filmes do Nicolas Cage e, claro, as perucas do Nicolas Cage. Mas o assunto é Ben Affleck, né?
Não, mas tem uma coisa assim, já que a gente vai falar sobre esses exageros todos do Nicolas Cage no futuro, tem que falar da cara de babaca, de pasmado, que tem o Ben Affleck, que não muda a cara em nenhum filme, né?
Exato. Faz a mesma cara.
Nem careta ele sabe fazer, então vamos fazer assim, né? Falar dele.
É a mesma cara e o mesmo sotaque, né, cara?
Tem uma imagem na internet aí que é muito boa, que é tipo as várias caretas de Calvin, do Calvin and Hobbes, né? Aí, tipo, tá o Calvin fazendo 1 milhão de caretas em quadrinhos, assim, né? Uh-huh. Pequenininhos. As caretas de Calvin por Ben Affleck, aí é a mesma foto em todas.
Ótimo. Inclusive, quem tá fazendo uma escola de interpretação com o Ben Affleck, tá estudando com ele, é aquela personagem do Walking Dead, a Michonne.
Nossa, cara, que coisa horrorosa aquela atriz, velho. Puta que pariu, cara.
O que Michonne... seria o treinamento? O que seria o treinamento do Ben Affleck? Ó, fica olhando pra parede com a mesma cara por dois dias.
Certamente o Ben Affleck é o cara que mais se aprofundou no estudo do método, não é, Mário? Ele se aprofundou tanto que ele nunca mais saiu de lá e ele ficou aquela cara.
Ele tá traumatizado com o método. É pra sempre a mesma cara, velho. Não muda.
Aquela cara de paisagem, né? Mas ele é o que importa, né? Vamos comentar um pouco do início da carreira aí. O Ben Affleck nasceu na Califórnia, né? E se mudou pro Boston, ainda bem novo.
Pro Boston?
Pro Boston, tudo mérito. Pra curar a impotência dele, foi isso.
Boston, acho que abriu o Pelé, ela tava do lado do Pelé lá fazendo propaganda.
Aí ele conheceu o Matt Damon lá e resolveu o problema dele. Esse programa já vi que vai ser uma merda.
Não vai ser de humor, né? Pior é a risada do Rafael.
Mas é, cara, o cara tinha problema de ereção e se mudou pro Boston. Aí resolveu o problema, né, Flávio?
Com 8 anos, veja bem.
8 anos, já bem cedo, né, cara? Mas enfim, ele se mudou pra Boston, tá? Eu jurei que eu tinha falado certo, mas enfim.
Olha, pena que eu não tô editando, que uma vez eu fui falar num programa que eu fui falar rápido, eu falei, progressivo, puta que pariu. Cara, 800 vezes. progressivo, cara. Meu o programa inteiro tenha falado progressivo, mas os caras pegaram aquela falha e botaram 200 vezes aquela mesma porra. Pena que eu não estou editando, seu Flávio.
Eu lembro. Mas enfim, né? Essa mudança pra Boston se reflete até nos filmes de início da carreira dele, né, Mário?
Sim.
Um outro ponto importante da carreira foi o encontro dele com o nosso querido Matt Damon, né?
Maridinho.
Foram amigos de colégio, né? E eram praticamente vizinhos, moravam bem próximos um do outro.
Parceiros de meinha.
Lá vai,
cara, olha, era uma fofoca que tinha em Hollywood, sério. Tinha essa fofoca em Hollywood, porque toda mulher que o Ben Affleck pegava, logo depois o Matt Damon pegava. Então, parecia uma coisa meio esquisita. Parecia que o cara, tipo assim, ficava enciumado. Eu vou ver que essa mulher tem que eu não tenho. Sei lá, porra. Sério mesmo. Era mais ou menos nesse nível, cara. Aí eu não sei, né? O Matt Damon sempre foi meio esquisito, né?
Você acha? Eu acho que ele tá um gato.
Tão másculo, né?
Porque o Benéfico já era mais aquele estilo mesmo, né? Aquele estilo meu, tipo, eu sou meio cafajeste, trabalho porra nenhuma, sou um merda como ator, então eu tenho que sair comendo todo mundo e fazer minha fama, entendeu? Já o Matt Damon não. Vamos pelas artes, interpretação, dar teatro. Basta dar teatro, dá nisso, né? Mas tem que tomar cuidado que quando a gente faz um comentário sobre qualquer coisa que remeta que a pessoa seja, ó, tem uma tendência homossexual, aí os nossos ouvintes ficam indignados, porque, tipo assim, se eu gosto desse personagem, ou se eu gosto desse ator e falar que era homossexual, é como se estivesse chamando o cara que gosta de homossexual. Gente, não seja homofóbico, eu adoro John Waters, cara. Porra, adoro pai de cara aí, maravilhoso. Não, vem milhões de defesas sobre isso, cara. Não, não sei se é normal, não, acho que é homofobia isso, cara.
Não, é normal da galera, né, cara?
É. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Mas vamos voltando aqui, acho que tá uma várzea do cacete, né?
É que nós seguimos a pauta assim, entendeu? De uma maneira bem correta, direta, abre pra nada.
Só que fala... não.
Ah, acho que do começo de carreira, acho que é. Puta. Na boa, esses filmes são muito ruins, cara. O primeiro filme que ele fez a parceria lá com o Matt Damon foi o School Ties, né? Eu não sei, qual que é o nome
em português? É o Código de Honra.
Isso.
Tipo, é um filme bem merda.
Fraser lá.
Tal. Ei, mais ou menos.
Isso. Nossa, é um filme ruim.
É, pra não falar que é ruim, relação... né? Pra não falar que é horroroso. Né?
Desculpa.
É, esse filme vive passando recente num desses canais, acaba aí.
Vive passando na televisão.
Aham. Pô, quem ficar curioso, é só ficar um
ele
dia.
Ele já tinha uns 20 anos aí, né?
Sim, ele é de 82, ele é de o filme 72. De 92, ele tinha exatamente 20 anos. O Matt Damon é 2 anos mais velho.
Olha só, é mais velho ainda, hein?
Mais velho?
Acho que era mais
aquela
novo.
Cara de bebê.
Eu também achava, eu falei isso. Nossa,
é, o Matt Damon até, sei lá, uns 40 anos, tinha cara de 20.
Tá inteiraço, né, gente?
Foi nessa mesma época, ele começou a enveredar nos filmes do Kevin Smith, né? Fez, em 95 ele fez o Mallrats, que em português é Barrados no Shopping.
Ok, né?
Pérola da tradução brasileira.
Pérolas, claro. E o 97...
Ah, do Kevin Smith é um filme bem divertido, cara. Os filmes assim que o Ben Affleck mais funciona como ator é junto com o Kevin Smith. Combina mesmo com aquela pegada galhofa.
Até porque ele se zoa nos filmes do Kevin
Smith. Sim, ele mesmo não se leva a sério, né?
Exato, isso que é interessante, né? Diferente daquelas coisas que a gente vai ver depois, né? Aí é complicado de defender, né?
Acho que ele parece mais canastrão em vez de ruim.
É, exatamente. É bem isso, ele pega a pegada canastra que ele tem forte mesmo e usa bem isso. É, mas tem outro filme, o de 93 lá, o Dazed and Confused, do Richard Linklater lá.
Ah, eu gosto desse filme.
É, um filme bacana, que ele também aparece ali num papel, acho que menor até, né?
É, e também acho que ele tá meio chapado, toda a aparição dele.
É,
né?
Pois
como
é.
Faz diferença, que ele também só tem uma cara. Ele convence muito bem.
E daí, aí realmente, acho que o filme que ele acaba tendo um pouco mais de foco aí pra Hollywood já é com o Kevin Smith, né? E que vai acabar culminando no Gênio Indomável, né?
Isso, ele fez com o Kevin Smith, a gente já falou do Barrados no Shopping lá, né? Procura-se M, junto com o Matt Damon.
também.
Sim, também.
97, que é o mesmo ano do Gênio Indomável, e dois anos depois eles voltam com Dogma, de novo com Matt Damon.
Que Dogma é um filme legal pra cacete.
É, eu adoro. E não foi tão recebido muito bem, né, cara? Tipo, ao contrário, sei lá, desses outros do Kevin Smith. O Dogma, a galera não levou muito a sério.
Dogma só não é melhor porque é dirigido pelo Kevin Smith, cara.
Não é um filme que é levar a sério também, né? Um filme com pois o Lennon
Morissette
de Deus.
É justamente pra não levar a sério.
Exatamente.
Relaxa. E é ótima a zoação, né? Quando ela abre a boca, todo mundo explode. Depois eles ainda voltam no Império do Besterol Contra-Ataca, né? Jay Silent Bob Strike Back em 2001. Só
e
que aí faz...
merda de
nossa,
grande.
É muito ruim. Esse é muito ruim.
Cara, eu adoro esse filme.
Nossa.
Brincando, cara.
Eu acho muito zoado, cara. Eu gosto desse tipo de filme zoado. Inclusive, ele se zoando como Ben Affleck e Matt Damon. Tipo, isso. Uma hora que o Jay e o Silent Bob vão chegar pra ele assim e perguntar, porra, você vendeu os direitos do quadrinho? Não sei o que porra é essa, não sei o que lá. Ah, tô fazendo um filme aí. E, porra, e quem vai fazer o filme? Ah, eles sempre chamam o Ben Affleck, Matt Damon, essa galera, a mesma galera sempre.
É, cara, mas é muito ruim, cara. Não...
Eu não acho ruim, não, sabe o que eu acho? Eu acho que são filmes que, assim, que são divertidos, mas são uma bobagem, né?
Exato.
Que...
Sim, é bobeira, né, cara? Tipo...
É uma bobagem, entendeu? E a bobagem tem muita qualidade, mas você...
Então, mas é... Não, eu sei, mas o problema é que parece que o Kevin Smith, mesmo fazendo um puta filme despretensioso pra dar risada, parece que ele tá querendo te entregar algo, assim, muito além do que aquilo, quando na realidade é só um filme pra você dar risada.
Nossa, cara, eu não acho isso não,
eu acho, cara.
Eu acho que o da locadora, as duas partes são muito boas, entendeu?
Sim,
balconista.
Assim.
Balconista é bom mesmo.
É, balconista é bom. Uhum.
Eu acho bem feito, menos pretencioso, entendeu? Eu acho isso mais interessante. Agora, os outros não são ruins, tipo assim, não são filmes que eu, caralho, que merda, não tô aguentando mais. Tipo assim, eu vejo, rio e esqueço.
É,
o balconista acho que tem mais arte.
Uhum. Não, com certeza.
Mas os outros são bem legais, o Chasing Amy é legal, entendeu? Bacaninha. Até que esses caras, né, eles sempre têm umas piadas interessantes, né, cara?
Isso.
Até no Balconista 2, aquela piada envolvendo Star Wars e o Senhor dos Anéis, acho aquilo fantástico, bicho. Até brinquei essa semana com isso. Acho que umas sacações bem legais. E às vezes não funcionaria no filme de uma hora e meia, mas isolado assim é bem legal, né? Num sketch Saturday Night Live seria bem legal, né?
Exato. São boas sketches. É um filme mais ou menos com boas sketches no meio.
Uhum. Tem vários comediantes que tem isso, né? Que fazem uns filmes muito bons e tem outros, tipo assim, caramba, se você apagar 40 anos desse filme, o filme ficaria melhor, né? Mas pena que tem que ter uma hora e meia, uma hora e 40, né? Voltando ao queixinho largo.
Voltando ao Ben Affleck, né? Que
exato.
Que é o assunto aqui.
Estrela.
Depois de dar essa passada, acho que pelos filmes dele com o Kevin Smith, acho que a gente pode falar do Gênio Indomável, né?
Aqui do Gênio Indomável, filme de 97, indicado a 9 Oscars. Ganhou de melhor roteiro original e melhor ator coadjuvante pro Robin Williams. Uhum. E ganhou também o Globo de Ouro de melhor roteiro. O diretor é o Gus Van Sant e o roteiro é do Matt Damon com o Ben Affleck, né? Conta a história de um gênio da matemática e, ao mesmo tempo, um rebelde, né? Ele é cheio de problema, já foi preso várias vezes, tá com problema com a justiça de novo. E um professor do MIT, né? Tenta trazer ele, salvar ele da cadeia lá pra trabalhar com matemática, e ele se mostra muito melhor do que todo mundo ali dentro do MIT. Aí que entra o Robin Williams, fazendo o papel, ele é quase que o espelho daquele professor do MIT. Ele é um psicólogo que tenta ajudar ele a parar de com essa loucura de...
Esse lado controverso dele, né?
Isso.
Genial, mas sei lá, não poder canalizar isso em algum lugar, o cara acaba virando um rebelde, né? Aliás, esse é o papel do Matt Damon, né?
Isso, o Ben Affleck faz o papel do amigo desse gênio, vamos dizer assim. O filme é interessante, cara, eu gosto até.
Eu gosto desse filme.
Eu também, eu acho interessante alguns pontos, por exemplo, os paralelos do personagem do Matt Damon, que é o Will Hunting, com o personagem do Robin Williams. Eles praticamente são a não é a mesma coisa, né? Mas eles têm os mesmos problemas, cada um numa fase da vida e por motivos diferentes, né? Acho interessante esse
paralelo, né?
Uhum. Matt Damon gosta desses papéis, né? De gênio perturbado. Eu gosto do filme, eu acho que o Gus Van Sant é um bom diretor, assim, acho que é um dos melhores, um dos filmes que ele mais acerta, assim. E não é o melhor filme do mundo, mas eu acho um filme delicado, eu acho um filme bonito em alguns momentos.
E o que você acha do Ben Affleck no filme mesmo?
Com a mesma expressão de sempre. Não, mentira. Eu acho que o Matt Damon tá muito bem nesse filme, assim. Eu acho que ele fica meio... É, mesma coisa aconteceu em The Town, assim. Talvez ele não seja tão ruim. Mas ele contracena com gente que tá tão bem, que ele parece, pior. Que
fica, fica... Então, destaca, né, a bondade dele.
Então, eu acho, assim, ele tá ok no Gênio do Marvel.
É, mas assim, realmente, eu não acho que ele esteja horrível, não é assim, não. Quanto a alguns filmes que,
não,
cara, é. Chega a ser sofrível, assim, a atuação
The
do...
The Town é sofrível. É,
mas chegaremos lá.
Mas, enfim, eu acho que ele não tá ruim, eu acho até que ele tá bem, mas acho que o Matt Damon consegue pegar tão bem aquela coisa do menino que é gênio, mas é muito frágil, e que ele passa, né, no filme. O roteiro pega dele, mas ele passa. Eu acho legal falar que era o roteiro dele, né, que foi a primeira tentativa dele de não ser só ator.
Uhum. E aí, Mário, o que você acha?
Cara, eu acho que do filme? Eu acho que ele é o seguinte, ele é um filme que tem aquela narrativa clássica, é entretenimento puro, é uma fase do Van Sant, né, que ele tinha começo assim de carreira dele, que ele pensava mais em entretenimento.
Tava mais tripotão, né?
É, que filme experimental. É um filme, assim, que ele é até bem dirigido, ele é bem atuado e tem alguns momentos interessantes. Agora, o mais interessante do filme mesmo, pra mim, que eu acho, são os diálogos. Por isso que eu acho que eles conseguiram ganhar um Oscar, porque os diálogos são bem brilhantes. O que ele conversa com o psiquiatra, as ideias, aquela troca de diálogos entre os personagens é muito boa. Eu acho que o texto é muito bom. Eu acho que ele lembra muito um pouco também, é um filme que tinha sido feito antes, o Perfume de Mulher, eu acho, aquele do Al Pacino.
Sim, sim.
É a mesma coisa, um cara mais velho que vai conhecer um cara mais novo e eles vão aprender um do outro coisas sobre a vida.
Que no é o caso, Robin, né, mano?
É, exatamente. A diferença, o O'Donnell, obviamente, não é um bom ator, assim, né? O Matt Damon é muito melhor do que ele. E, obviamente, que o personagem do Al Pacino era muito mais, assim, individualista, né? Do Robin Williams é mais sutil, né?
Sim, sim.
Mas é a mesma relação, né? De duas pessoas que vão aprender a vida juntos, né? Esse tipo de filmes, assim, sempre agrada muito Hollywood, né? Sobre dois personagens, o mais velho e o mais novo, em que eles vão trocar experiências e vão aprender coisas, né? Então, eu acho que o Gênio Indomável é um filme de entretenimento, né? Eu não acho um filmaço, nem porra disso. Eu acho que, foi o que eu falei, narrativa clássica, grande lance do filme são os diálogos. É o que tá escrito. E é por isso que eles foram premiados, pelos diálogos. Nem muito o roteiro em si, não. Que o roteiro era um roteiro bem tradicional.
É básico, né?
É simples.
Quer dizer, vira-volta, nada disso. Uhum. Entendeu? Acho que são os diálogos que são muito bons. Faz você pensar, entendeu? Na tua vida, nas escolhas que você fez, os caminhos que você traça. Que às vezes você, sei lá, você tá no colégio e quer estudar matemática, um grande matemática, acontece algum revés na sua vida. Você vai virar um faxineiro, né? Vai virar uma outra coisa. E quantos talentos são perdidos por causa disso, né? É um filme que faz te pensar essas quantas pessoas aí que não tiveram oportunidade por mil coisas diferentes e que não puderam ter, né, chegar onde poderiam ter chegado. E aí conhece uma pessoa que consegue mudar o destino da sua vida, né? E uma certa resistência de você também a querer essa mudança pelas porradas que você já tomou, né? Então acho que o interessante do filme pra mim é isso. Agora o resto é um filme comum.
Bom, e agora conosco, Carlos Brito. Muito bem-vindo de volta, Carlos.
E aí, queridos, tudo bem? Todo mundo tem férias, né?
Tá certo. Espero que tenha aproveitado suas férias. E estamos aqui, nesse certamente, momento, falando de Gênio Indomável, cara. O que você acha do filme?
Cara, Gênio Indomável, na verdade, um excelente roteiro na mão de um diretor que estava muito feliz ali naquele momento, né? Eu não gosto de tudo que o Gus Van Sant fez, mas eu gosto demais daquele filme. A maneira, ele foi muito sensível na maneira como ele abordou aquele roteiro. E voltando, retrocedendo mais, deve ter sido assim o grande brainstorm, né? O grande tempestade mental do Matt Damon com Ben Affleck juntos ali. Eles foram muito felizes, tiveram muita sensibilidade na hora de fazer ali aquele roteiro. Um filme onde houve muita felicidade em todos os aspectos, né? Você tem um roteiro muito bom, com uma mão muito boa do diretor, no Gus Van Sant, ali naquele momento, e com uma atuação assim muito refinada, muito bem construída do Robin Williams, né? Uhum. Talvez tenha sido um dos melhores papéis dele. Eu já tinha falado, acho que na penúltima vez que eu participei aqui, que o Robin Williams, ele é muito criticado e tal, mas ele é um excelente ator. E quando ele tem um material bom, e esse roteiro do Affleck e do Damon é muito bom, ele consegue se sobressair. Talvez o Gênio Indomável seja um dos melhores exemplos, assim, do quanto o Robin Williams é bom. É. Ali é um dos primeiros momentos ali, primeiros sinais que o Affleck tinha alguma coisa a mais pra mostrar, né, cara? Pena que demorou tanto pra mostrar.
E falando do Affleck, o que você acha da atuação dele no filme, Carlos? É lógico, né, cara?
Atuação.
Tipo, não faz pergunta difícil, Flávio.
Atuação, pois pronto, é. Tá respondido.
Ele tava no filme, né, cara? Ele tava lá?
Porra, o Flávio é foda. Acabei de entrar aqui, não tava nem preparado. Acabei de perguntar a atuação do Affleck no Gênio Indomável, cara.
Filho da puta. Ai, cara, você deve estar com cara de paisagem agora pensando nisso, né?
Foi, pô, tipo, cara, olhando pra minha parede.
Cara. É tipo a atuação do Affleck, cara.
O Gênio Indomável não é o melhor exemplo de poder dramatúrgico do Ben Affleck, não, cara. Longe disso.
Mas tá longe de ser o pior também, vamos combinar.
Não, o pior se chama Contrato de Risco.
Nossa, cara, eu tinha esquecido dessa bosta.
Um filme chamado Jiggly.
Nossa. Caralho, esse foi foda.
Ah, esse é terrível, nossa, velho.
Ele com a Jennifer Lopez. Cara, olha só, nada na vida pode ser totalmente perfeito. O cara tá comendo a Jennifer Lopez, ele vai ter que fazer alguma merda pra pagar isso, entendeu? Aí ele fez aquele filme.
É bem por aí.
Cara, mas logo depois disso ele entrou algumas de... Fez algumas comédias românticas, né?
Ah, ele fez logo na sequência... Bom, pra comentar isso, esse foi o filme que alavancou, né? Tanto ele, sim, quanto, claro, o Matt Damon. Absurdo, né? O filme foi um sucesso estrondoso e tal. E aí que ele vai pro... No ano seguinte, Armagedon também, né?
Ah, é verdade, cara, é verdade. É, logo na sequência.
Uhum. É,
nossa,
bem
Armagedon. Bem. Armagedon merece levantar a música e tocar a música mais chata do Aerosmith nesse momento.
O Matt Damon se deu melhor, né? Que foi fazer Talentoso Ripley, algumas coisas melhores.
Pois é, ele partiu pra outro, né?
Até porque ele é o melhor ator, né?
Bem melhor ator, né?
É, mas o Ben Affleck faturou, pelo menos, que imagina. Deu uma porra, era... deu muita grana, Michael Bay, aquela história toda, né?
Porra. Encheu o bolso, né?
O Ben Affleck era mais galã também, né? Mais bonitão pra colocar nesses filmes.
Tô sentindo pois que não. A Isa ficou molhada agora.
Ué, não, o Ben Affleck não faz meu tipo. Peguei, não. Eu sou mais o Matt Damon. Mas na época eu devia ter. Quantos anos eu tinha quando lançou Armagedon 11?
Aí, ó, Matt Damon, aí, ó. Ela, o Ben Affleck que ia pegar primeiro. Aí,
ó. Não, enfim, eu tinha uns 11, 12 anos na época. As menininhas, tipo, as minhas amigas cortando fotinha do Ben Affleck, colocando no mural, aquela coisa, assim.
Você é e a Isa gritando: Matt Damon, é. Matt Damon.
Merda, cara.
Ai, que inferno.
E lá vamos nós.
Começou, né?
Mas o Armagedon é um bom filme publicitário, né, cara? Ele parece uma grande propaganda, assim. Várias cenas icônicas, os caras andando,
né,
cara? Segurando o capacete.
Câmera girando.
Assim. Caraca, velho. Mas eu lembro que na época... Eu gostei, cara.
Eu também. Bruce Willis, né, velho? Não tem como
na
não gostar.
Época, eu também, eu gostei também.
Na época eu me amarrei. Ah, você com certeza, né, Pedro? Você tinha quantos anos na época, cara?
Dois.
Não sei que ano que foi.
E tem roteiro do J.J. Abrams, né?
Sim, um dos primeiros.
Isa, comente um pouco o que você acha da...
Eu acho que eu não vejo esse filme desde 2001, 2002. Não sei. Porque na época eu acho que eu gostei do filme, de verdade, assim. Eu tinha 10 anos, eu acho que eu curti o filme. Eu acho que é um lixo, mas deve funcionar como filme de ação, talvez. Eu acho que na época acho que ele funcionou com todo mundo, porque tinha. Era um filme de ação, mas tinha aquele drama todo da Liv Tyler com o
exageradaço.
Nossa senhora.
Não, não, eu vi, deve ter uns 5 anos que eu revi o.
É um novelão, Armagedon, né? É um novelão de ação.
Não, mas. Cara, é ruim, assim, é bem, bem ruim, assim. Se for comparar com, tipo, sei lá, Bad Boys do Michael Bay também, Bad Boys ainda consegue ser melhor que Armagedon, cara.
Sim, porque Bad Boys é engraçado.
Pois é.
É a receita de bilheteria da época, né? Puta desastre, casal fazendo drama, tipo, Titanic é um ano...
E herói morrendo no final, né?
Herói morrendo no final. Acho que a receita de ganhar dinheiro da época era essa. Pega o bonitinho do momento, coloca ele pra gostar de uma menina que não vai dar certo... Todo mundo morre, ele morre, as meninas vão ver o filme 12 vezes no cinema e chorar.
Bom, mas então, já que o Mário caiu nesse momento, como o Carlos é o mais velho aqui, Carlos, quando você viu o filme, cara, o que você achou?
Cara, eu achei que eu precisava tomar algum remédio, porque, porra, eu não gostei desde a primeira vez que eu vi, cara. Eu achei tão ruim aquilo, cara. Eu achei tão excessivamente doce, assim, aquela coisa melodramática. Até a música do Aerosmith errada, cara. Até porque a música não é deles, né? E pior que a gente tava no fim de século terrível, né, cara? Que tinha a Titanic, Armagedon, logo depois ele ia fazer o Pearl Harbor, que é outra... Nossa, putz.
Logo depois ele fez Shakespeare Apaixonado, cara.
Que é outra merda, cara.
Que é outra porcaria. Nossa. Ele fez uma coisa boa, cara, no meio dessa época, e foi o Dogma. Mas voltando ao Armageddon, assim... É, cara, aquele filme do Michael Bay, né, cara? O que dizer do Michael Bay, né, cara? É aquela coisa que parece um comercial, parece propaganda. Vocês são mais novos, assim, não sei se vocês vão lembrar dos comerciais da Hollywood que passavam antigamente.
Lógico.
Parece aquele visual, assim, que parece propaganda de cigarro, um fiabo de roteiro e muito melodrama, né? Mais uma vez, também, passa longe de ser uma boa atuação do Affleck, mas até porque o papel ali não existe. Exige nada, né? Também, né?
Uhum.
Não exige praticamente nada ali.
Melhor atuação nesse filme é do Billy Bob Thornton, né? E do Steve Buscemi também. São os melhores filmes, meus dois melhores caras no filme.
Steve Buscemi tá maneiro mesmo.
O Billy Bob Thornton também. Até porque o Billy Bob Thornton, ele fala uma coisa nos extras desse filme que é hilário, né? Pergunta assim pra ele, tipo assim, aí, o que você acha? Ele fala assim, Bruce Willis comandando uma equipe de perfuradores no meteoro pra salvar a Terra com Michael Bay dirigindo? Ele fala, bullshit.
Genial.
É muito bom, cara. Muito bom.
O problema do Armagedon é que ele se leva a sério, né, cara? Se é tipo mercenários que os caras claramente não estão se levando a sério, aí fica ótimo, cara.
Não, mas, Michael Bay se leva a sério pra caralho, né? Esse é o problema,
esse
né?
Esse é o problema, cara. Ele se leva muito a sério.
Pena que a gente não tá aqui com o Jackson pra ele dar a opinião dele sobre o filme. Eu fiquei curioso aqui.
Eu também.
O Jackson não gosta do Michael Bay, cara.
Ah, então que milagre.
Você vê o nível do Michael Bay, tá, hein? Nem o Jackson gosta dele.
Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não desgosto do Michael Bay, não. Eu queria que o Michael Bay só fosse o segundo diretor, entendeu? Da unidade, a segunda unidade de direção. Só queria que ele fosse isso, o segundo, não fosse o diretor principal, fosse comandar essa segunda unidade. Que aí o cara que tá dirigindo mesmo, fala, vai fazer aquelas cenas de ação ali. O cara vai lá e faz aquelas cenas de ação. Aí traz pro cara, aí o cara edita, corta uma porrada de coisa, muda certas coisas e encaixa no filme de uma maneira, uma narrativa, de uma maneira mais interessante. Acho que o cara sabe filmar. O problema é que ele não sabe contar a história, bicho. Vai, ele faz um filme ali de um avião batendo na montanha. Ele sabe fazer. Agora, o encaixar aquilo na história, que é a foda pra esse cara.
É, eu acho que também já dá até pra emendar falando aí do Pearl Harbor, né? Que é a mesma coisa. As cenas de batalha são, pô,
cara,
fodaças.
Pearl Harbor, eu fui ver no cinema.
Eu também.
Eu também.
E depois, não sei por que raios, meu professor de história fez a gente assistir esse filme. Cara, tipo, por que, cara? É esse o seu contexto histórico, velho? Sério, Pearl Harbor?
A falar de Segunda Guerra.
Guerra, não tinha o filme do Clint ainda naquela época.
E que trinca de atores, hein, bicho? Que trinca, né, bicho?
Puta merda.
Nossa,
Hartman.
Esse cara sumiu, né, velho?
Sumiu.
Bom, né, cara?
Faz.
Infelizmente.
Agora, a Kate Beckinsale também, né? É um terror de atriz, mas é gostosa só, entendeu?
Cara, não fala da Kate.
É a estreia dela? Eu não lembro.
Muito
mas
ruim.
Mas é a Kate Beckinsale? Não é a Jennifer Garner?
Não, a Jennifer Garner é a enfermeira.
Quem é a Kate Beckinsale? Eu nem lembro dela no filme.
É a principal. Cara.
A principal, que ficou dividindo o filme todinho com ela. Um come aqui, outro come ali, entendeu? Um come o outro. Cara, aquela porra, bicho.
Mas, no final, a gente quase larga a mulher. Jennifer Garner, cara. Jurava que era a Jennifer Garner.
Não, ela é enfermeira. Ela faz um papel pequeno até.
Tanto que no final a mulher fala pra eles, ó, vou ficar de fora, vocês comem um outro aí, resolve a parada, depois me chamam.
Porra, essa eu tinha... apaguei completamente da minha mente, cara.
Cara, mas olha, é muito mexicano, né, cara? Dois caras
demais,
ali.
Demais, demais.
O cara morre e volta depois. Puta que... Mas não é nem o argumento. É que eu te falo, é a mão pesada do Michael Bay fazendo isso, cara. Porque por mais inverossímil que pareça essas histórias, quando o cara sabe fazer, bicho, aquilo fica bom. Por mais mexicano que seja. O cara não sabe fazer.
Ele não sabe conduzir história. Não sabe, não consegue.
E o Ben Affleck tá qualquer coisa, né, cara? Morrendo, volta. E daí, porra. Daí o amigo dele morre, daí ele vai pegar a mulher e filho do outro. Caraca, velho, é uma maluquice do cacete, né?
Eu tenho uma dúvida aqui. A escola de atuação do Ben Affleck é a mesma da Mina do Crepúsculo?
É a mesma do Sam Worthington. É a mesma.
Eu acho que é a mesma do Sam Worthington. Porque a do Crepúsculo, ela fez uma especialização com outro cara que ensinava ela a morder o beicinho.
É verdade.
Que daí tem essa pequena diferença, assim, tem essa nuance do personagem que
agora, tem uma
o
coisa,
Ben Affleck não faz.
Essa menina já trabalhou em dois filmes que dois diretores arrancaram coisas boas dela, né? O Valtinho conseguiu arrancar, e aquele outro também, que eu esqueci, que é um pequeno que ela fez com o Gandolfini.
É, o Corações Perdidos. Ela tá muito bem no filme.
Não, são dois que estão... Então, tipo assim, ela dá um jeito ali, né? Ali dá pra dar um jeito, chamar um cara bom.
A gente já até comentou isso. Ela não...
chama um cara bom, resolve, talvez.
Demolidor, né? Flávio, você que é fã do personagem.
Então, eu acho que é algo até que eu já comentei no podcast da Marvel. Eu acho que o problema do Demolidor nem é o Ben Affleck, cara. É o roteiro que é muito ruim, né? É, e a direção que não colabora. Mas o Ben Affleck, eu não acho ele tão ruim no
É aquele
no
negócio, né, cara? O Ben Affleck, ele é a cara do Murdoch. Eu acho que não tem um cara que pudesse interpretar o Demolidor melhor que ele, até pela fuça dele.
Nossa,
sabe?
Que exagero.
Não, que exagero.
Não,
né?
Pela fuça. Eu tô falando que temos, físicos.
Físicos, beleza, ele realmente...
O rosto dele é igual o Matt Murdock dos quadrinhos, sabe?
Ele é parecido mesmo. Mas o roteiro do filme é muito ruim, né? E eu fui ver a versão do diretor recente, porque muita gente falava que melhorava, né? O filme ficava bom e tal. Não, mas o filme ainda é bem merda, assim, mesmo. Fraca. A versão do diretor não...
Colin Farrell não também não ajuda, né?
Cara, o Colin Farrell é o melhor do filme, ele tá engraçadaço, cara.
Sim, aquela canastra de safe dele.
Mas o filme é todo... É que nem o Jackson, ele é errado.
Ele é todo errado, ele é todo errado.
Mas antes disso, ele entrou numa de fazer bastante comédia romântica, né?
Ele teve a fase.
Ele fez aquele Triângulo Amoroso, tem o Luke Wilson junto.
Sim, é com a...
E todas essas.
Puta, Denise Richards.
Ele, não, ele fez várias coisas assim, cara.
Fez várias.
Ele fez aquele filme com o Morgan Freeman lá, o Jack Ryan, Soma de Todos os Medos.
Soma de Todos os Medos.
Isso. Isso não é ruim, não.
Eu não revi, cara. Deve ter visto isso na TV, assim, ó, um tempo atrás. E era um filme ok, assim, bacana. Mas, assim, pouco a dizer da atuação dele. Não lembro se tinha algo de relevante ali, cara. E junto com Morgan Freeman, bem provável que ele tenha sido engolido, né?
Deu, né? Deu.
Ele tem aqui, ó, uma... Fez esse Diggly, Jersey Girl. Ele fez umas 4, assim, comédias românticas. Eu vi todas. São ruins, é. Acabei de descobrir isso.
Mas é a menina da comédia romântica,
eu
né, cara?
Eu sou. É assim, eu tô estragando toda a fama que eu fiz de pessoa que gostava de Sokurov, né?
Pois é,
Bergman, Sokurov.
Eu já que sou de filme de ação, eu vejo comédia romântica, é isso. Eu vi todas essas, são todas muito ruins.
E foi a época dos flops dele também, né?
É, então.
Flopou tudo,
não, foi
né?
Seguido, todas foi seguido, essas, cara. Junto com Armageddon, ruiu a carreira do Ben Affleck.
Não, né? Pearl Harbor ainda foi... Foi bem de bilheteria.
Foi sim.
Então, ele lembro que meia dúzia de conversas de comédias românticas, todas elas, ruins e flopadas.
Assim. Isso.
Pois
então,
é.
Terríveis, todas elas.
A verdade é que a carreira dele desceu ladeira abaixo mesmo. E aí tinha até um nome que a imprensa americana usava, né? Na época que ele começou a ter o caso lá com a Jennifer Lopez, que era chamado de Bennifer.
Nossa, isso.
Era Bennifer. Exatamente.
Isso
é igual
terrível.
O Robson.
Isso é terrível, cara.
Não, esses nomes de casal. É Robson. Bennifer. Nossa, velho. Isso é muito ruim, né, velho? Isso é muito ruim, né, velho?
Quem cria isso é aquele canal Entertainment.
É o TMZ, né?
O Entertainment Television que inventa essas coisas.
Puta que pariu, cara.
A carreira dela também desceu ladeira abaixo, os dois desceram ladeira abaixo, né? Ela começou a fazer vários flops também de cinema, os discos começaram a não vender tanto direito, tanto que agora tá lá, né, como jurada, né, da caceta. Aqui, quando não faz sucesso, onde tem que fazer, vai virar jurado, né? É, pergunta se a Madonna quer virar jurada. Madonna não quer virar jurada de porra nenhuma, não, bicho.
Nem fodendo, né?
É. Agora, tá Britney no X Factor, né, e tá essa outra numa coisa, né? Tá as duas lá de jurada. É foda. É o destino dos velhos, virar jurado.
É, foi a fase de derrocada, né? A carreira dele foi pro buraco. Foi, pra mim, que é o ponto mais baixo da carreira dele, esse filme que eu mencionei anteriormente, Contato de Risco. É um filme que você tem vontade de arrancar os olhos, cara, quando você vê. É muito ruim. E é um filme que ele fez com a Jennifer Lopez, né?
Jennifer Lopez.
O Diggly, né? Dirigido pelo Martin Brest, né? O cara que fez o... Que também enterrou a carreira dele em Hollywood depois que fez esse filme, né? Foi o cara que tinha feito Perfume de Mulher.
Ah, cara. Aquele
Tirando a Pesada. Brad Pitt lá também.
Nossa, mas esse é chato.
É chato, mas Marcado fez sucesso, velho.
Fez.
Encontro Marcado, é isso mesmo.
Você vê que fez Encontro Marcado, é dele também, Perfume de Mulher, Tira da Pesada, você vê que a carreira do cara depois desse filme acabou. Foi um período extenso da carreira do Affleck, assim, em seu pior momento. Esses primeiros anos, assim, dessa década de 2000.
Uhum. Ah, cara, aí passa batido.
Nas comédias românticas.
Pois é, cara, ele fez muita comédia romântica, uma pior que a outra e tal.
Muita merda.
Sim, muita merda. Mas, assim, acho que desses filmes tem O Pagamento, que é com o John Woo, né? Que não é um filme execrável, apesar de ter alguns momentos bem ruins. Mas é um filme que eu até gosto, cara.
É fraco, né, bicho? Tá entre os piores trabalhos do John Woo, né, cara? Tá entre os trabalhos mais fracos do John Woo.
E o outro também que desceu a ladeira também, né? Que o John Woo foi pros Estados Unidos pra poder estar bem e teve que voltar pra China, né? Pra Hong Kong.
Muita merda, né, cara?
É, fez muita merda também.
E o Intrigas de Estado é remake, né?
Sim. É, mas eu não gosto do filme. O filme
sim, não, é terrível. Filme. É, com o Russell Crowe, exatamente. O Russell Crowe, jornalista. Acho que o Ben Affleck é senador, deputado, sei lá.
Isso, o Russell Crowe, um jornalista investigativo, enfim.
Ah, pois é.
Tem a Rachel McAdams no filme, né? Já é alguma coisa.
Sim, já.
Isso. Já ajuda, né?
Tem uma gostosa foda. E tem a Halle Mirren também que trabalha no filme, é puta atriz, entendeu?
Sim, com certeza.
A Halle Mirren é a tara geriátrica do Mario.
Mas é mesmo, que é mó gostosa, né, cara? Pelo amor de Deus.
Não, ela é. Só queria fazer uma menção, assim, que no meio dessa fase dele, ali em 2006, dessa fase ruim da carreira dele, ele acaba tendo um desempenho que chama a atenção e que se destaca, né? Que é quando ele interpreta o George Reeves, né? Que foi o cara que interpretou o Superman no seriado. E aí ele ganha o...
No Bastidores da Fama, não?
É, Hollywoodland. Bastidores da Fama. Ele ganha melhor ator em Veneza, se eu não me engano. No momento que ele tava, assim, totalmente detonado a carreira dele, estava fazendo merda atrás de merda, o cara tem um desempenho muito bom ali naquele filme. Eu acho que como ator deve ser o melhor, cara. O melhor desempenho dele, eu acredito.
Eu acho que também, porque esse foi um filme pequeno e independente, que ele apostou as fichas dele, porque ele tava quebrando a cara nos grandes estúdios. E aí, apostar nisso aí. Até deu certo. Até a Niguinha achou, tipo assim, porra, Ben Affleck não é um mau ator, é o que não dão os papéis certos pra ele, que querem que seja o eterno galã. Mesmo assim, ele não conseguiu ressuscitar como ator, né? Acharam que ia ter outros convites mais interessantes, outros diretores iam convidá-lo pra fazer coisas mais interessantes, até no cinema independente, mas não chamaram.
Não aconteceu, né?
Foi um momento de brilho ali no meio daquela fase ruim da carreira dele.
Em 2006, né, quando ele fez o Hollywoodland, no ano depois ele dirigiu o primeiro filme dele, que é o Gone Baby Gone, né? Ou O Medo da Verdade, como veio pra cá. Que ele, na realidade, nem atua, né? Ele só fica, só dirige, colocou o irmão dele pra atuar como protagonista. E o filme é uma adaptação do romance do Denis Lehane, né?
Pois é, isso aí que me fez ver esse filme com muito medo, cara. Assim.
Porque você não gosta ou você adora?
Eu gosto muito de literatura policial. E eu gosto muito do Denis Lehane. E de todos os romances do Denis Lehane, o que eu mais gosto é justamente o Gone Baby Gone. Uhum. O mais conhecido dele é o Sobre Meninos e Lobos, né? O que eu considero o melhor livro dele é o Gone Baby Gone, que aqui no Brasil foi lançado pela Companhia das Letras com o mesmo título, né? Não com esse mesmo,
sim,
na verdade.
Não foi, não foi traduzido.
Essa maravilhosa tradução brasileira.
Spoiler, né?
Pois é. E cara, ele faz um trabalho muito, muito bom nesse filme. Eu fiquei surpreso, assim, quando eu vi esse filme. Não dá, suponho que deva ser influência dele, ou porque ele tá trabalhando num universo parecido, né? O Denis Lehane, ele ambienta os romances dele ali em Boston. E tem muito de assinatura visual do Clint ali, cara. Né?
Pois
muito,
é, cara. Muita coisa. É engraçado que até lembra muito do Sobre Meninos e Lobos, que também tem uma...
Nossa, eu ia falar isso.
Os dois são tomadas aéreas.
São bem irmãos, assim.
Me lembra bem. O Gondon lembrou muito Sobre Meninos e Lobos. Vai. Fala aí.
Aquelas tomadas aéreas são iguais, cara. São iguais, assim. E o tom é um pouco diferente, né? O registro visual ali, o Meninos e Lobos, ele puxa um pouco pro sépia, uma coisa um pouco meio pro cinza e tal.
A fotografia dele dá um tom mais melancólico do Sobre Meninos e Lobos, mais do que o medo da verdade, né?
Quando
o
Baby Gone, ele, as coisas estão mais adiante e tal, mas eu acho que por ser ambientado no mesmo universo, talvez pelo Clint ser uma influência pra ele enquanto diretor, visualmente o filme lembra muito o Sobre Meninos e Lobos. E o cara faz um trabalho muito bom, assim, sobretudo na direção de atores, né? O cara mostra que tem uma mão boa pra dirigir atores, assim. Foi a primeira vez, eu acho, que eu levei o Casey Affleck a sério, assim. Falei, pô, esse cara...
Ah, ele tinha feito o Jesse James, né? Tava bem o Jesse James, cara.
Mas ele já tinha feito o Jesse James? Foi depois?
Já, não. Acho que foi antes.
Foi antes.
Saí feliz, né? Porque eu, como eu sou fã do Denis Lehane, gosto muito dos romances dele, eu tava preocupado. E principalmente com esse livro que eu gosto demais, assim. Eu acho que a melhor prosa dele é Gone Baby Gone. E o cara faz um trabalho excelente, assim, tanto visual quanto na direção de atores.
É engraçado, né? Como é bastante semelhante, né? Não sei se esse estilão de filmar meio cinemão americano que o Clint tem, você sente isso no Affleck. E assim como no Sobre Meninos e Lobos, né? Que ele gosta de mostrar essa galera assim, mas, puta, cara, a beira, assim, a margem da sociedade, o Ben Affleck faz isso muito bem, né? Mostrando esses subúrbios e tal, essa coisa suja da sociedade, né?
O que eu acho mais interessante dessa questão do subúrbio lá do sul da cidade é que eu tava na cabeça bem fresco os filmes baseados na obra do Easton Willis, né? Que é completamente o oposto disso, então isso ficou, tipo, bem evidente, assim, enquanto eu tava assistindo O Medo da Verdade, que eu não tinha visto.
Então, pô, imagina, cara.
Pra primeira vez, eu assisti o filme, tipo, inteiro pensando assim, sabe? Cara, isso é completamente o oposto. Aquilo lá era, tipo, mostrar a podridão,
só que dentro da decadência, né?
Daquele pessoal, tipo, da elite, saca? E aqui não, aqui é,
aí,
tipo,
você uma comunidade. Já tá podre, né, cara?
Exatamente,
Posso explicar uma coisa aí, porque a gente, às vezes o ouvinte não vai entender muito, porque a gente... Ah, por que você fala desse cara, desse diretor, como muito bom, né? E fala o outro, se, tipo assim, qual é a diferença, né? Porque essa escola do cinema clássico americano não começou com o Clint Eastwood, obviamente. Clint Eastwood, ele é também um dos aprendizes lá do Rod Hawks, do John Ford, do Billy Wilder. Por que que esses diretores são bons? O que você quer dizer com o cinema clássico americano? São cinemas que eles dão muito mais ênfase à narrativa, à maneira que você conta a história. Tipo, não tem edição frenética, não tem firula em movimento de câmera, angulação diferente, não é isso. Quanto menos o diretor aparecer, assim, quanto menos você notar a presença de uma câmera, quanto menos você notar a presença de que alguém está filmando, é melhor para o filme. É isso que esses diretores pensam. E é isso que chama narrativa clássica americana, que vai ser diferente do cinema europeu, dos diretores europeus, que vão dar tanta ênfase à narrativa, mas mais à movimentação de como contar essa narrativa clássica. Já o cinema americano, não. Tanto você pega um filme do Billy Wilder, você pega um filme do John Ford, você pega um filme do Howard Hawks, do próprio Clint Eastwood, você pega Unforgiven, você não parece que não tem um diretor filmando. Você vai acompanhando aquela história, ela é muito mais centrada no desempenho dos atores, desenvolvimento dos personagens e com o mínimo de interferência do diretor. O próprio Gene Hackman fala isso nos extras do Unforgiven. A qual o diretor você mais gosta? Trabalha com vários diretores, já ganhei prêmio, sei lá o quê, mas o que eu mais gosto de trabalhar é com Eastwood. Por quê? Porque ele fala assim, ó, liguei a câmera. Aí o diretor vai lá e faz. Aí acabou a cena, ele perguntei aí, o Estuda, pra mim tá bom. O que você quer fazer outra? Aí o diretor, não quero não, pra mim tá bom. Então acabou. É diferente de outros diretores, por exemplo, como William Friedkin, se preferir, quando fez Operação França com o Gene Hackman, o Gene Hackman falou que abandonou o set de filmagem. Por dois dias, você não é agredir o William Friedkin, porque faz de novo, faz assim, faz assado. Aí ele falou, meu irmão, eu sei fazer. Não, o diretor é um cara com temperamento explosivo, né? Então, cara mandando, ele quase saiu no tapa com o cara e abandonou o filme por dois dias e voltou depois. Ah, fui esfriar a cabeça e não ia te matar. O William Friedkin tinha essa coisa, né? Por exemplo, tem a cena do Exorcista, tem a cena daquele Padre Caras, né? Que é de cabelo preto, Padre Caras, que ele atende um telefone, aí o demônio fala um troço no telefone pra ele. E fala um troço assim, aí dá um susto nele fora, até assusta a plateia. E aí o William Friedkin filma a cara de assustado do cara. Não sei o que o William Friedkin fez pra poder conseguir ter essa sensação do cara, porque achando que não tava ficando legal, ele pegou uma arma de feixe e deu um tiro, mandou um cara dar um tiro quando o cara tava de costas, quando ele tava filmando. Então o cara se assustou com o barulho do tiro. que tava nas costas dele, tá entendendo? Então tem diretores que é foda, tem diretores que fazem. Já o estúdio não, assim, olha, quer fazer, faz. Às vezes faz, o estúdio não pede dois takes, ele faz de primeira. É. E o Ben Affleck é essa mesma escola. Menos interferência possível. Deixa o ator trabalhar, deixa o ator chegar no momento dele. Tipo, ó, você tá bem pra fazer a cena? Tá legal? Vambora, vamos fazer? Você tá bem? Legal? Aí ele deixa a coisa funcionar, tanto que você percebe que você não vê muita mão dele no filme. Então, isso que é a narrativa clássica americana. Você não percebe muito. Isso não quer dizer que se você faz um plano audacioso, como o Spielberg faz às vezes, né? Aquele filme que ele fez sobre o lance dos jogos lá de Munique. Chama Munique.
Munique.
Você vê umas cenas assim mais interessantes, filmando assim pelo retrovisor do automóvel, uma cena de cima, uma cena de baixo. O que acontece? Isso não é que questão que o cara que não aparece muito é melhor que o que aparece demais. Deixa eu tentar explicar isso. O problema é quando o cara faz um malabarismo com a câmera, em que a câmera chama muito mais atenção que a história. E aí você não consegue prestar atenção na história, você está prestando atenção no movimento do cara. Diferente quando o movimento completa a história. Os maiores exemplos disso, um filme assim pequeno, que as pessoas não dão muita coisa, é o Evil Dead, A Morte do Demônio, que a câmera movimenta o tempo todo, mas você não presta atenção na câmera, você presta atenção na história o tempo todo, porque aquela câmera é o demônio se movimentando. Então você fica naquela tensão, se é o demônio que vai chegar, se o demônio tá olhando pro cara, se ele vai atacar aquela casa, aquela câmera desesperada. Aí, de vez em quando, a câmera aparecia, o Bruce Campbell fazia aquela cara assustada, que ele sentia a presença daquele espírito. Então a câmera era o espírito. Uhum. Isso é chamado até de Raimi Movements, né? Foi até entrou pro dicionário lá de cinema dos Estados Unidos, esses movimentos dele. São movimentos que completam o que o cara está contando. Agora, tem cara que não, que pega a câmera, põe de cabeça pra baixo, vira, sei lá, que pra lá, e não tem nada a ver aquilo com a história, aquilo não está completando a história. Então, essa câmera, a câmera chamada câmera de malabarista, que é a pior câmera que tem, que é o cara que está chamando mais atenção pro trabalho dele como diretor do que pra história, pra narrativa, pra atuação dos atores. Tipo assim, a estrela é ele e não o filme.
É algo comum até em música, né? Aqueles caras que às vezes quer fritar o instrumento, ou colocar um monte de nota, e às vezes, porra,
não faz sentido.
O Eric Clapton, com pouquinhas notas, diz muito, né, cara?
Então, exatamente.
Às vezes menos é mais, né?
E por que que funciona tão bem, né? Fora outra comparação, estamos falando aí nessa coisa assim, né? Porque o filme, são os famosos personagens ambivalentes, ambiguidade moral, o dilema moral, aquela sensação de desespero urbano, entendeu? Retrato de uma América assim, de classe baixa, e ele consegue fazer isso com autenticidade. Uma série de TV que faz muito bem é o The Wire. Faz muito bem isso, que dá essa coisa de desespero urbano.
Que
The Wire
coincidentemente tem roteiro do Dennis Lehan também,
muito,
né?
Bom. Então, exatamente. Então, quer dizer, por isso que fica tão bom, fica tão incrível. Quando você vai ver o Unforgiven, vai ver o Meninos e Lobos, por que funciona tão bem? Porque o cara interfere o menos possível, ele conta a história com imagens, deixando os atores trabalharem. Todos os personagens são ambíguos. Então, eles ficam incríveis, entendeu? Eles ficam verdadeiros. Aí você acredita naquilo que você tá vendo. E tem muitos dilemas, né? Porque às vezes a decisão moral não é a mais certa. Às vezes você fazer a decisão certa é uma decisão amoral, imoral, tá entendendo? O meu Unforgiven todinho.
E você esse tem... é o tema do medo da verdade, né? O tema principal é exatamente isso.
Como é
exatamente
também o Mystic River lá do Clint Eastwood.
Exatamente.
O tema é o mesmo.
Uhum. Exatamente.
E sobre esse lance da câmera ainda, não significa que o diretor não tá lá. Tem uma cena até icônica, no medo da verdade mesmo. Na hora que ele encontra o garotinho lá morto.
Aquela cena,
aquela casa toda escura, aquele inferno que é aquele lugar e tal. E na hora que ele encontra o garotinho no banheiro, o banheiro é claro. É como se fosse, tipo, sei lá, aquela luz do anjo ali que morreu, vamos dizer assim. Alguma coisa nesse sentido.
É simbólico,
né? É, exato. Uhum. Ele usa isso pra contar. E aí, logo na sequência, o Casey Affleck, a edição é toda picotada, né? É como se fosse flashback depois de um choque, né, que a pessoa tem, que ela não consegue lembrar exatamente do que tá acontecendo. É como se a gente estivesse ali.
Foi rápido demais, né?
É, exato. Ele matou o cara, só relembra dos pequenos flashes do que aconteceu depois daquela situação de trauma que ele passou, né? Isso é interessante pra caralho, velho.
Tem uma outra coisa, as pessoas não entendem, às vezes, o seguinte, que esses filmes não são esses gêneros, são todos o mesmo gênero. Porque quando você vai ver Unforgiven, vai ver Os Imperdoáveis, você acha que é um western. Cara, o que menos interessa é ser um western. Como o filme Unforgiven, cara, como também o Mystic River, como esse aí, o do Sem Medo, o Gone Babe Gone, parece que é um filme de assassinato, de mistério. Não, cara. É um filme que é um conto sobre moralidade, como é o Unforgiven também. O filme não é sobre um western, sobre um cara que vai vingar a puta, sei lá o quê, vai ter tiroteio, cowboy e cavalo. Não. Ele é ambientado naquele lugar, mas o importante, o tema da história é a moral, é o conto moral.
O momento de conexão entre o personagem do Casey Affleck e da Michelle Monaghan é justamente esse, né? Você vai avisar a polícia, mas se você avisar a polícia, nem eu vou te perdoar. E aí, pô, o cara tem a sensibilidade de não alongar a discussão. Só aparecem os carros de polícia chegando, né? Quer dizer, o personagem toma uma decisão baseada na moralidade dele. Ó, eu prometi pra mãe, a mãe é errada, uma drogada, maluca, mas eu prometi pra mãe que assim que eu entrasse, eu ia devolver a filha dela. Ele mantém isso, tanto que depois, naquelas cenas posteriores ao encontro da criança e tal, enfim, ele vê que a mãe vai sair com o cara, vai largar a menina e tal. Ele tá colhendo ali as consequências da escolha dele, mas foi uma escolha moral, né? O tempo todo a moral...
Porque não quer dizer que seja a moral certa, né? A moral dele.
Moral dele.
Mas as pessoas acham que, tipo assim, é um western. Não, é um drama. Sim, você vai catalogar o filme naquilo. Igual os outros fracos não tem vez, tá entendendo? Você fica catalogando o filme num gênero. Mas não é o gênero. É o que o diretor tá querendo provocar em você uma reflexão, um debate sobre isso. E sempre são dilemas morais. O Deus de Lobo é o dilema moral o filme inteirinho. O que fazer? Mata esse cara, não mata esse cara? Conta, não conta? Denuncia, não denuncia? E o Sean Penn tá certo do que ele quer fazer. A vingança do Sean Penn é certíssima. Mas é certo ou não é certo? Até onde a lei pode parar e começa a vingança, entendeu? Como o Gene Hackman fala no Unforgiven. O Gene Hackman fala, caralho, eu tava fazendo o mais certo possível, eu tava cuidando dessa cidade, mas que era uma cidade pacificada, bicho. Não tinha violência, não tinha morte, não tinha nada. O cara era o juiz, promotor e executor. Tipo assim, ó, você fudeu a porra da puta, então você vai ter que dar tantos cavalos pra ela, não quero era fazer a justiça que ele achava mais certa possível num lugar que não tem justiça. E o William Money, Clint Eastwood, é o cara mais escroto que tem. O cara é um assassino, matou criança, matou mulheres, era um alucinado, era um louco. E é ele que vai lá fazer a justiça, né? O que, que é o mais correto? O que, que é a decisão moral? Esses filmes questionam isso.
É a discussão que o personagem do Casey Affleck tem com o personagem do Ed Harris, né? Logo depois que ele mata, né?
Exatamente.
É, porra, o que eu fiz não é certo. O Ed Harris fala, não, como assim? Você matou o cara? O cara violentava crianças e tal, você tá certo. E fica aquele dilema moral entre os dois, né? Tem um ponto especial aí, que como todos ali são irlandeses ou descendentes de irlandeses, tal, e é aquele subúrbio ali de Boston, esse é um traço muito característico, são todos muito católicos, né? Então Sim. Tem muita presença da igreja católica ali também, né? Isso aí influi na questão da moralidade, a moralidade cristã, enfim.
E tem até um código de silêncio entre eles ali, né? Você vê, ele fala que a polícia não consegue falar com o pessoal da região.
Ele é contratado por isso, né? Eu consigo falar com pessoas que a polícia não fala.
Sim. Eu vou te falar que é o meu filme preferido, cara.
Então, eu gostei muito do Argo, mas eu gosto muito mais desse do que do The Town.
Também.
Que ficou como atração perigosa. Esse filme, ele é honesto e ele é mais econômico. Assim, chegou a me incomodar o quanto ele me lembrava o Sobre Meninos e Lobos. Chegou a ser uma coisa que o tempo todo eu ficava com Sobre Meninos e Lobos na cabeça, assim. Mas, independente, é um filme muito bom. E eu acho que nesse filme ele coloca um dilema moral. A questão moral tá, os personagens não são recompensados necessariamente porque eles são bons, eles não necessariamente se dão mal porque são ruins. Cada escolha é uma escolha, cada escolha é difícil nesse filme, que pra mim no The Town é um negócio que ele acaba, assim. Ele sobe uns deus ex machinas e o filme é extremamente moralista. Todo mundo fez coisa errada, vai se dar mal, todo mundo fez coisa certa, vai se dar bem.
Vamos com calma antes de falar do outro filme que tá falando desse ainda, né? Porque...
Não, eu sei.
Só pra gente não atropelar. Agora, eu só acho o seguinte, cara, ele tá com a carreira embaixo, ele faz esse filme, as pessoas tomam até um susto, né? E aí Neguinho até comenta o seguinte, né? Sobre os atores que são um pouco limitados, né? Porque a gente não pode esquecer, o próprio Clint Eastwood é um pouco limitado, ele faz sempre o mesmo papel e tudo mais. Uhum. O próprio Warren Beatty também, o Robert Redford, deram bons diretores, deram bons filmes da direção. Tanto o Warren Beatty com Reds, o Robert Redford com Gente Como a Gente, o Clint Eastwood, ele se fala, entendeu? Caras que não tiveram assim, não foram gênios da interpretação, que tem limite, o Clint Eastwood tem, cara. A gente gosta da figura dele, aquela coisa toda, entendeu? Do machão, que dá porrada, frase de efeito. Mas ele é um cara que tem limite, entendeu? Ele não é um Al Pacino, ele não é um Robert De Niro na fase glória da carreira. É um cara que chega e faz qualquer coisa, tá entendendo?
Uhum.
Então, são atores limitados. O Ben Affleck é muito mais ainda. Então, o cara vai ressurgir e vai... Caralho, pô, será que foi só... Principalmente quando o cara faz um filme só, né? A gente vê o caso aí do próprio Kevin Costner, né? Tudo mais. Pode ser que o cara acertou só uma vez, ou vai acertar uma segunda, uma terceira, tá entendendo? Então, abriu abriu-se uma porta pra ele com esse filme, né? Abriu-se uma porta.
Então eu acho que esse filme tem uma coisa de primeiro filme, assim, parece. Uma coisa que ele tá ainda achando, experimentando, por exemplo, das influências estarem muito claras, que é legal, que assim, cabe e torna o filme legal. Que eu acho que ele perde um pouco nos outros.
E eu gosto bastante do elenco. Acho que tirando a parceira dele, que, não sei, em alguns momentos, é a parceira do Casey Affleck, né?
Isso é
a... Que eu acho que é mais fraquinho, assim, mas o Casey Affleck também me surpreendeu bastante. Algo que eu até conversei com o Rafael hoje pela manhã, como ele cresce, assim. Ele começa meio você desacreditando que aquele cara é meio badass, né? Que ele pode chegar e apontar o dedo na cara de alguém e tal. E, cara, pouco a pouco ele vai te convencendo disso, ele vai crescendo, então. Eu acho bem bacana, cara.
O próprio Ed Harris também me incomoda um pouco, depois que a gente sabe do final, eu consigo entender, porque ele tá um pouco exagerado. Me parece que ele tá sempre um pouco exagerado no filme. Só que aí me parece que combina justamente por ele, vamos dizer, é um cara que não é um ator...
Mentindo,
exato, atuando na vida real. Então, convence aquele exagero dele, exato.
Faz sentido.
Gosto do elenco, do personagem, do roteiro, da direção. É o filme que eu mais gosto, assim. É o que eu até comentei com o Mário. Eu encaro Argo, com certeza, como mais filme do que o Gone Babe Gone. Mas ele eu acho mais interessante, assim, pra mim.
Acho que os temas que ele trata eu acho que são mais interessantes, né? E não tem redenção pra ninguém, né? Novamente.
Assim como Oi. Sobre Meninos e Lobos, Ilha do Medo, tem isso que também é do Denis Lehane, né?
Não tem redenção pra ninguém ali. As escolhas morais estão ali porque elas têm que ser feitas, independente se aquilo é bom ou ruim, de quem pra quem é bom ou pra quem é ruim, né? Talvez a pior personagem da história, dizer assim, é a que se dá melhor, né, no final das contas.
Pois é, com certeza, cara. Não há dúvida disso.
É foda.
E a atriz, a Amy Ryan, né?
Isso, ela foi indicada ao Oscar, inclusive.
Nossa, cara, do caralho. Tá muito bem, mano. Get your blues, light your blunts up, get your hard drugs, and we doing it. I serve your ass like John McEnroe, put a 45 cold to the back of your skull. Cut my finger on a razor blade, bagging a blow, hit the back door with a little straggler hoe. Quem pros próximos? Quer falar, Isa?
Do The Town? Tá. The Town, ele foca numa gangue de assaltantes a banco de... Eu esqueci o nome da cidade. Alguém me ajuda.
Boston?
Não, Boston, mas tem... Não.
Charlestown. É o subúrbio.
Boston, sim, isso. Do subúrbio de Charlestown, que é perto de Boston. E do personagem do Ben Affleck, que é teoricamente o cabeça, né, intelectualmente desse grupo. E do dilema que ele vai ficar de se envolver com uma das vítimas de um assalto e querer sair dessa vida. E percebendo o quanto ele tá mais amarrado, né, nessa vida do que ele achava de início. Eu acho um bom filme, eu acho super bem dirigido, eu acho a tensão boa e tal. Me incomoda porque ele é um filme muito moralista em algumas coisas, assim, por exemplo, na oposição que ele faz muito clara da mocinha, boazinha, boa moça, que demora pra se envolver com Ben Affleck, em oposição a outra que é prostituta, fácil, gostosona. Dessa coisa do personagem do Jeremy Renner ser o mal, entre aspas, violento, impulsivo, e ele acabar se ferrando. O personagem do Ben Affleck
ter
rendição no final. Aí foi bonzinho, ele tem princípios, ele tem salvação no final. Eu acho o Gone Baby Gone mais interessante por isso, assim, tá meio que todo mundo ferrado. No The Town, tem um moralismo no filme que me incomoda, por mais que o filme seja bom.
Posso falar?
Claro.
Olha, é o mesmo problema dos Imperdoáveis e Meninas de Ouro, que o Clint Eastwood sobrou. Parece que o Ben Affleck tá fazendo a mesma carreira mesmo.
É verdade.
Os Imperdoáveis, porra! A Menina de Ouro é muito moralista, porque sei lá o quê, sentimental, porque melodrama, tô falando que a crítica mundial disse. O detalhe é o seguinte, é baseado no livro que se chama O Príncipe dos Ladrões, acho que é isso o nome do livro. Ele mudou o filme pra The Town pelo seguinte, o personagem do filme não é ele, o protagonista do filme é a cidade, por isso se chama The Town, porque ele tá querendo mostrar o seguinte, aquilo é um ambiente, tudo que começa o filme é muito beabá, ele começa o filme mostrando nessa cidade aqui, nesse local, mais tem roubo de banco, papapá.
Ali quando você nasce...
Exatamente. Quando você nasce família de bandido, você vai bandido até morrer, não tem jeito. O filme é sobre isso. De novo, Boston... Honra entre bandidos. Aí ele faz um melodrama meio old fashion, com violência, muito parecido com os filmes antes, dos anos 30 e 40. O personagem do Renner, que estamos falando, é o mal encarnado. É uma homenagem ao personagem feito por James Cagney, dos anos 30 e 40, que era justamente o mal encarnado o tempo todo. Então, esse filme é uma homenagem aos mestres que ele tem, que foi justamente Clint Eastwood, mas antes deles, o Howard Hawks, John Ford, todo mundo fazer aqueles filmes lá de gangster. Então, é por isso que o filme é dessa forma. E ele é o cara que nasce naquele local, tanto que mostra o pai dele preso, uma atuação surpreendente, maravilhosa do Chris Cooper. Chris Cooper aparece 2 minutos no filme, rouba o filme inteiro. Até o romance dos dois é menos erótico, não tem tanto desejo no começo. Por que é devagarzinho? Porque é um romance muito mais de pena entre ambos. Porque o irmão dela morreu num dia maravilhoso. A mãe dele desapareceu quando tinha 6 anos. E ele perdeu uma chance de ser um jogador de hóquei. O romance deles não era de uma atração sexual. É muito mais uma atração de pena que um tem do outro pelas dificuldades que eles passaram. Por isso que demora tanto em engatar o sexo. Diferente da puta. Que a puta não era desejo sexual e tudo mais. E o Jeremy Renner, cara, que é um ator, eu acho genial, porque ele é um mestre em transmitir um estado de eterna tensão. Foi assim no Hurt Locker, entendeu? Ter uma missão lá no...
Exato, até isso que eu ia falar. Até Legado Bourne, ele tem...
O cara é uma bomba relógio, né, cara?
Exatamente.
O cara é uma bomba relógio, parece explodir.
Aquela cena de almoço com o Affleck, que ela tá almoçando com a mulher e o cara chega...
Nossa, aquela cena é foda.
Tem muito mais tensão que todos os tiroteios do filme, pra você entender. Entendeu? E no Hurt Locker, o que acontece? Ele agiu com um especialista de fodão de bomba, mas ele não era o fodão, não. Ele caminhava em direção à bomba, como se ele precisasse desarmar ela pra se sentir completo. Sem aquilo, ele não se completava. Então, nessa cidade, é tipo fosse um sociopata. Ele é apenas, tipo assim, é um homem, tipo assim, nesse filme do Ben Affleck, que tem que machucar as pessoas pra manter o senso de controle dele. E aí, quando aquela mulher entra na história, ele perde o sentido de ordem. Quando entra um elemento estranho naquela relação, ele perde o controle, porque não é mais uma drogada, uma puta. Não é uma mulher do universo dele. Então, psicologicamente, o filme é corretíssimo. Até a mudança do nome do livro na cidade, porque o filme não é sobre o Ben Affleck, não é sobre ele ser o bonzinho, que quer sair daquele lugar e ter uma esperança de vida. Não, o filme é sobre uma cidade escrota que todo mundo que nasce bandido morre bandido, não tem jeito. E aí ele consegue ver uma esperança daquela mulher que não tem nada a ver com aquela história. E aí mostra por que que ele se tornou aquilo. Ele se tornou aquilo porque ele teve a mãe abandonada há 6 anos. Porque ele não conseguiu se completar e ser um jogador de ice hockey. Então, vê, tudo tá fundamentado, nada é gratuito, nada é moralista. O cara não conseguiu, ele não queria ser bandido desde pequeno, diferente do outro. Se ele pudesse ter sido jogador de hockey, ele não estaria naquela merda. Ele estaria jogando hockey lá no Canadá em outro lugar e estaria rico, milionário e feliz. Mas ele não conseguiu. Então ele foi vivendo naquele meio, mas ele não era produto daquele meio. Ele foi vivendo naquele meio. Quando ele viu a esperança naquela mulher de mudar de vida, não que estava apaixonado, queria foder, tinha desejo sexual nela, o que atrai a ela e ela atrai a ele, duas almas penadas, duas almas fodidas, isso que atrai os dois. E é por isso que ele sai dali. Então o filme é sobre isso. E esse filme é um passo na carreira do Ben Affleck. Porque até então ele tinha feito aquele filme lá, o Gone Baby Gone, que é um filme simples, sei lá o quê. Nesse filme ele mostra o seguinte: Hollywood, eu sei fazer filme com história, com bons personagens, tem bons atores no filme, Chris Cooper, o outro lá que faz lá, o cara da O Florista, tem a porrada de atuação maravilhosa, a história é boa, mas eu sei filmar filme de ação.
Super blockbuster, né, cara?
Pra tu ver, esse filme foi um degrau a mais na carreira do cara. Tipo assim, não tô questionando se é melhor ou não é pior do que o outro, você pode gostar mais do outro, mas esse filme mostra assim, o cara melhorou. Inclusive, eu vejo uma influência foda nas cenas de tiroteio e nas cenas de perseguição de Michael Mann. Total.
Muita coisa.
Tiro forte, metralhadora forte. Parece muito fogo contra fogo.
Fogo contra fogo. Isso que eu ia falar. Principalmente o fogo
contra fogo. Parece demais fogo contra fogo.
Eu acho um filme, tipo assim, não vou falando que é melhor ou pior que o outro. Isso aí é questão de gosto pessoal. Então, pra mim, esse filme é um passo a mais, é um degrau a mais.
Você tocou em alguns pontos aí que eu queria sublinhar no que se refere a The Town. Primeiro, essa questão do determinismo, né? O personagem dele, ele se encontra numa situação que é concebida pelo determinismo. Ele é criado num bairro de ladrões, cercado por ladrões, com ladrões da família, com amigos ladrões, perdeu a mãe, a vida dele foi um fracasso porque ele não conseguiu ser um jogador de hockey. Então, assim, existe toda uma ideia de determinismo ao redor do personagem do Affleck, que é assim, olha só, cara, você tem que ser isso aqui, você vai ter que ser um ladrão, você vai ter que ser um criminoso, você vai ter que ser um bandido. E o encontro dele com a Rebecca Hall representa a quebra disso, a possibilidade de fuga desse determinismo. Pô, calma aí, eu não preciso preciso viver essa vida, eu posso ter uma outra vida, eu não quero mais esse universo violento. É meio que assim, mal comparando, é meio que um contrário ao que a gente viu no Drive, né? Que no final, o cara, no final do filme, ele acaba sendo aquilo que ele é mesmo, o que o determinismo levou a ser, assim. Aqui não, ele quer escapar.
É o escorpião.
Exatamente.
Né?
É o escorpião. Ele não vai mudar a natureza dele. Aqui não. Aqui o cara quer conscientemente, e pelo que a gente viu no filme, consegue ser outra coisa. O encontro dele com a mulher representa isso, a possibilidade de uma outra vida, de uma vida diferente, uma vida nova.
Até porque, Carlos, até o exemplo do Drive, a natureza dele não era essa, diferente do cara do Drive. Ele era um cara maluco, assassino, pegava um martelo e cabia e esborrachava a cabeça de uma pessoa. Pelo contrário, ele era contra usar as armas, tirar. Você matou um cara, você é um diferente do amigo. Sabe? A essência, a natureza dele não era aquela. Ele nasceu ali, como é que você nasceu no morro, no meio da favela, rodeado de bandido, que você vai virar bandido.
Exatamente. É aquela história, né? O Sócrates dizia que o homem é produto do meio, né? Ali ele tenta provar o contrário, né? Que olha só, eu cresci nesse meio, mas eu quero ser outra coisa. Eu não sou isso. Eu tô cercado disso, mas eu não sou isso. Sobre o aspecto visual, cara, me chama a atenção, ele dá um passo à frente, como o Mário falou, no sentido de, olha só, eu consigo fazer cenas de ação muito bem feitas. E eu gosto da maneira, e aí, cara, eu não sei se foi diretamente na fonte ou se foi via Clint Eastwood. O registro visual dele ali, em vários momentos, e ele vai reforçar isso ainda mais, ele me lembra muito a abordagem visual do Don Siegel, cara. Sim. Muito, muita coisa. E isso tá mais presente no Argo, né? Aqueles Sim. tons ali, cinza, bege, marrom, não sei o quê. Ele consegue captar aquela violência urbana de uma maneira que me lembra muito o Don Siegel.
Sim, e tem outra coisa, né, cara? Ele pode citar Os Infiltrados, né? Os Infiltrados é um filme que é passado em Boston também, que é com gente corrupta, bandido, sei lá o quê, mas você vê que Os Infiltrados, que eu adoro o filme também, tá? É uma caricatura daqueles policiais e aqueles bandidos. Até pela performance genial do Jack Nicholson, a postura do Mark Wahlberg, é uma caricatura. Já o filme do Ben Affleck não é a caricatura, é o mais real possível. Pode ver. E dois passados na mesma máfia irlandesa ali, os mesmos bandidos. Quer dizer, é um tema que existe, não é uma mentira, não é uma invenção. E ele morou muito tempo ali, né? Ele morou em Cambridge muito tempo, o Ben Affleck. Então,
ele adora Boston.
Ele viveu ali.
Ele é fanático pela cidade, ele adora.
Em ambos os filmes, ele usou muitos extras, né, e localizações. Os extras eram próprios moradores. Por isso que é tão real os filmes dele, parece. Porque ele usou gente que tá lá, que tá andando lá.
Mas um negócio que você falou aí, que é bem interessante, só pra realmente ressaltar isso, é essa questão da naturalidade que ele faz as ambientações dele, né? Porque, por exemplo, que você pode ver no Detal mesmo, ou mais forte ainda, no Gone Baby Gone, que, por exemplo, o desaparecimento da criança levou uma comoção geral, sabe? Tipo, parece que você realmente tá vendo aquilo no noticiário, sabe? Que é aquelas pessoas todas Sim. reunidas e tal, então aquilo tudo não fica nada artificial, tipo um bando de figurante ali parado com cara de capacho, sabe? Esperando o diretor mandar ele fazer alguma coisa. Parece que de fato aquilo tá acontecendo. Que é exatamente...
Você compra, né?
Exatamente, você compra. Que é exatamente a questão que o Mário tava explicando da escola de cinema dele, de querer fazer com que o foco se dê na narrativa ao ponto de você comprar aquilo e se envolver com a história, né?
Até porque ele não exagera em quase nada, né, cara? Ele é muito contido, né? Justamente por isso. Novamente lá, como você falou aí do Baby Gang... enfim, do primeiro filme dele. Ali, é claro que é uma crítica nervosa também no negócio da superexposição da mídia nesses casos aí pra vender jornal e tal. E ele usa isso em favor da narrativa do filme dele, né? Que usar o mais real possível aquelas pessoas fazendo vigília ali e tal, não sei o quê, pra passar isso pro filme, né? É muito foda, cara. Muito foda mesmo essa...
Não.
Pé no detalhe. Chão dele, pé no chão.
E detalhe, e uma grande outra influência forte do Clint Eastwood, cara, que é o seguinte, né? Ele pega os personagens dele, entendeu? E vai levando devagarzinho. E aí você vai vendo, conforme o filme vai passando, que eles são muito mais complexos do que inicialmente pareciam. E em seguida, ele empurra esses personagens para os dilemas morais, e sem saída fácil.
Exatamente.
É isso que ele faz nos filmes.
Apesar que eu acho que o dilema moral é mais bem explorado no primeiro do que no segundo.
Sim, sim, lógico. Isso é mais espetáculo.
Exato. Não que seja, novamente, não é bom ou ruim, é que esse, o outro dilema moral fica mais visível, né? Mais incrível até.
O interessante, cara, que essa imagem que ele constrói, ela é tão realista com as suas particularidades, e ela funciona segundo a lógica do filme, em vez da vida, a lógica da vida real.
Sim.
Por isso que eles são ótimos. Que você, mas será que existe isso? Pô, será que tiroteira, aquela... você não tá entendendo, na lógica do filme é completamente verídico, não tem nada a ver com a vida real, você tá entendendo? Isso que eu acho interessante, que o filme tem uma lógica e ele, tipo assim, ele não quebra essa lógica, ele mantém a lógica do começo ao fim, não tem uma saída fácil, tem uma coisa, de repente resolve, não é assim, tudo é argumentado.
Não, até porque aqueles dados, se for, não é vida real, aqueles dados também são fictícios, não tem nada de realidade. Sim. Naquilo, aquilo é só pra manter, eu uso até isso pra passar essa realidade, mas a realidade dentro do filme, né?
E é muito interessante, cara, o cara mudou o nome do livro, cara, porque o personagem ali, cara, não é ele, é a cidade. Olha o que essa cidade de merda produz, e olha que merda que é isso aqui tudo. Por isso que ele tirou o nome do filme, que era O Príncipe dos Ladrões, por exemplo.
E a tradução brasileira já é bem isso, né?
É, exatamente.
Vai pro lado errado.
Cara. Manda, velho. É, isso, é imbecil. O filme é sobre outra coisa. Olha essa cidade, que merda que é isso aqui.
Eu tô lembrando aqui, o Medo da Verdade eu fui ver depois da Atração Perigosa, né? E eu fui ver a Atração Perigosa por causa do Mário, cara. Porque a gente gravou, a gente comentou da Atração Perigosa e uma agenda cultural lá atrás, bem nos primórdios. E, putz, já não sabia nada do Medo da Verdade, Mário. Pô, não, assiste, o filme é bom e tal, não sei o quê. Eu assisti, gostei pra caramba. Daí eu fui ver depois o Medo da Verdade e gostei mais ainda, cara. Mas porque do contrário, eu ainda tava com aquele estigma de, Ben Affleck, para, sabe?
Mas ele nem tá ruim bola, nesse cara. Filme.
Ah, não.
Ele tá sofrível. O filme é bom.
Dele,
bom,
mas ele tá sofrível.
Ah, é, mas... Sim. Ele podia botar um outro cara pra fazer o filme, né? Botar um outro
poderia,
mas ele podia fazer esse exercício e deixar outras pessoas atuarem.
Mas no Argo funciona, né, cara? No Argo ele funciona muito bem.
No Argo tá ruim. What did she say?
Pois bem, o Argo a gente já pula pra esse ano, né, 2012. O filme ele vai se passar no final dos anos 70, início dos anos 80, num contexto de conflito entre os Estados Unidos, que aconteceu o quê? Os Estados Unidos deu asilo político pro Shah Pahlav lá, que era um maluco lá no Irã, que matava todo mundo, caramba quatro, e o pessoal queria a cabeça dele, né? Aí, por causa disso, o pessoal lá no Irã, o pessoal vírgula, os fundamentalistas religiosos lá, os xiitas, eles...
A galerinha lá, né, Pedro?
A galerinha do mal.
Essa explicação política do Pedro tá ótima, cara.
Tá uma maravilha.
É maravilha.
Cara, revista Veja, revista Veja.
Revista Veja.
Se o podcast de história tá isso aqui, hein? Fudeu.
Iam cair matando em cima de mim. Não, mas enfim, por causa desse problema, do cara ter fugido e os Estados Unidos ter dado asilo político, o pessoal, como protesto, eles invadiram a embaixada americana e fizeram o pessoal de refém, o pessoal que estava na embaixada. O problema é que 6 pessoas que estavam lá conseguiram fugir e se esconderam dentro da casa do embaixador do Canadá. E aí, nesse contexto, um agente da CIA, que é interpretado pelo Ben Affleck, no filme o nome dele é Tony Mendes, ele é especialista em exfiltração e ele desenvolve um plano mirabolante para tirar esse pessoal do país, que nada mais é do que vamos bolar um filme de mentira, eu entro no país, falo que eles são da equipe de filmagem, roteirista, diretor e tudo mais. E a gente tá procurando locais pra filmagem, locação de filmagem. E aí a gente sai do país com um documento falso e tal, como se eles fossem parte da equipe. Eu particularmente gostei muito desse filme. Primeiro que eu fui ver o filme sem saber muito a respeito dele. Como seguindo a ordem do que a gente tem falado aqui até agora sobre o Ben Affleck, eu acho que o Argo, em relação aos outros dois filmes, representam um passo ainda a mais ainda na carreira dele enquanto diretor. Completamente diferente.
Com certeza, é isso.
Porque já é completamente diferente do Gone Baby Gone e do The Town. E mesmo assim ele não incorre, tipo, puta, ele não é o estilo dele. Assim como nos outros que ele explorou a questão da moralidade e tudo mais, nesse tem um elemento que eu acho que ficou muito evidente, que ficou muito bem explorado, que é a questão da tensão real, sabe? Porque pelo fato da parada ser uma... É baseada em fatos reais, reais, tipo, todo mundo só sabe dessa história a partir de 97, quando o Bill Clinton, ele abriu lá os documentos desse caso, ele constrói uma tensão muito sincera. E no que a gente tava falando em relação a, eu gostei da atuação do Ben Affleck, eu também gostei mesmo, porque é até engraçado, porque ele atua como o agente da CIA, que tem que ser frio e inexpressivo até pela própria natureza do trabalho dele. Tipo, o cara tá entrando no Irã pra salvar um pessoal lá e qualquer erro, eles vão morrer. E ele também. E,
sim, a atuação dele cabe nesse filme, né? Um pouco diferente a do The Town, que você sente um pouco meio ali desfocado.
Exatamente, não faz muito estilo. Né?
É.
O que eu acho foda nesse filme, aproveitando o gancho do Pedro, cara, é que a gente vê um cineasta em ascensão. O cara fez um primeiro filme, depois fez um segundo, fez um terceiro, e cada vez mais ele cresce dentro dessa arte. E eu vou falar isso só analisando assim, não vou analisar a história, não, disso, não, alguns elementos do filme. Esse filme, ele foi filmado, ele é passado assim, uma coisa que aconteceu nos anos 70, no final dos anos 70. Então, ele, primeira coisa, o filme lembra muito os filmes dos anos 70. Aqueles filmes que tinham uma mensagem, mas ao mesmo tempo era entretenimento. Tem muito Sidney Lumet nesse filme, tem muito Sidney Pollack nesse filme, o próprio Carlos citou Don Siegel, mas filmes que têm dilemas morais, filmes que têm personagens que possuem essa ambivalência, ambiguidade, e ao mesmo tempo o entretenimento. Fora isso, a maneira que ele constrói o filme mostra como é que ele, como cineasta, como carpinteiro dessa arte, melhorou muito. No começo do filme, você vê que são muitas, uma edição meio frenética, né? A fotografia do Prieto, né? Aquela coisa nesse meio documental, meio confusa. Por quê? Porque era um momento conturbado e confuso. Logo depois que acaba aquela confusão, todas as cenas são filmadas em tripé, é o plano. Então, o plano é uma coisa de organização. Então, a câmera filma de maneira organizada. E quando chega no final do filme, quando dá aquela tensão toda no aeroporto, vai, não faz, é o quê? Já é câmera na mão. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, a gente até sabe que os caras se salvaram, mas é a maneira que ele filma, a maneira que ele posiciona a câmera, a maneira que ele utiliza a câmera nesses três momentos diferentes do filme, mostra que, independente do roteiro que está acontecendo na história, ele está fazendo isso da maneira de filmar. E segue uma cartilha interessante de vários cineastas, como eu já citei aí, até Hitchcock ele cita, ele usa, porque o Hitchcock também era outro ás de fazer filmes que você tinha que pensar, que tinha humor e tinha suspense. Personagem do John Goodman e do Alan Arkin são dois satíricos, né? São dois...
E é sensacional, né?
Dois sátiros. Então, um filme que consegue equilibrar no mesmo filme uma tensão foda de suspense, tu fica com o coração na mão e você ri o tempo todo e ao mesmo tempo ter uma vertente política nesse filme, é muito difícil. Coisa que o Hitchcock fez habilmente em vários filmes. Porque ali, cara, olha, é Hitchcock puro aquele final. Porque que é o suspense? O Hitchcock, já falei mil vezes. É suspense, é tudo aquilo que nós sabemos, mas os personagens não sabem. A gente sabe tudo que tá acontecendo. Caralho, os caras estão ali tomando café, esses filhos da puta não vão subir, não vão atender o telefone, puta que pariu. Agora os caras lá do outro lado da linha do aeroporto não sabem porra nenhuma. Não sabe porra nenhuma. Então é o suspense total do Hitchcock. Quer dizer, ele deu uma aula, tipo, ó, Hitchcock era bom por causa disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Não é a pegadinha, você tá entendendo? Não tem a pegadinha. É o suspense total. É por isso que a gente fica arrancando o saco na cadeira vendo o filme. Caralho, vai, não vai, vai, não vai. Não foi nem assim daquela forma, entendeu? Ele apimenta mais, mas justamente porque ele mais uma vez fala: olha, tô fazendo um filme interessante, engraçado, um filme crítico, uma sátira Hollywood, uma coisa que parece impossível, mas aconteceu, mas também faço entretenimento. Eu tenho que fazer entretenimento.
Exato, cara. Cara, isso
aí.
Isso que é bacana, cara. Ele consegue pegar várias coisas, assim. Acho que um dos grandes méritos do filme pra mim é ele tratar de um tema político sem ser nem um pouco panfletário em nenhum momento. É, não, ele segue bem isso, cara.
Os iranianos não são caricatos, pelo contrário. Os iranianos, ele não sacaneia os iranianos. Ele não sacaneia...
Não, de jeito nenhum.
A explicação do contexto no começo eu achei importante exatamente por causa disso, sabe? Ele fala ali, ó, tem contexto. Eles fizeram isso por causa do que o governo americano fez.
Os próprios americanos falam, porra, devolve logo esse paleve aí que... Ah, não, mas ele é amiguinho nosso, tá aqui.
E, cara, é difícil o filme político pra não virar panfletário, cara. São poucos os casos, cara. E ele se sai muito bem nisso, cara. E esse é o segundo ato do filme que ele aproveita pra dar uma tirada de sarro nesse mundo de Hollywood também. É muito bacana,
muito
cara.
Bom,
é
muito bom, muito bom.
Mas ao mesmo tempo que ele tira sarro, ele homenageia. Porque,
sim,
cara,
sim.
Vou parar pra pensar alguma coisa. Quem em sua sã consciência ia acreditar que uma ópera espacial estaria sendo filmada no Irã durante a crise dos reféns. Ao mesmo tempo que ele sacaneia, ele aplaude. Tipo assim, caralho, porra, eu tô sacaneando que Hollywood, o que esse eu dirijo, que isso aqui é uma merda, sei lá, que coisa engraçada. Quando a gente faz a porra do filme, todo mundo acredita, né?
Mas essa falta de noção de Hollywood também, que foi o que salvou, né, os caras.
Exatamente, todo mundo acredita, né? Tem o governo americano acreditando, porque ninguém sabia direito. Hollywood acreditando, mandando roteiros pros caras, sei lá o quê. Tipo assim, o Hollywood é tão louca, que é capaz de querer realmente fazer um filme no meio da guerra.
Ah, aquela convenção lá, com o pessoal vestido lá pra ler o roteiro.
Pra sair na vareta.
Os caras são tão doentes que é capaz de querer fazer um filme na Síria, tá entendendo? No meio da guerra, com os malucos, entendeu?
Ele fala isso. Os únicos que iam entrar no meio de Stalingrado na guerra seria Hollywood. Os únicos que gostariam de fazer isso.
Então, ao mesmo tempo que ele esculacha, ele elogia. Tipo assim, é uma merda, mas vocês são uns babacas de acreditarem também, né?
Mas assim, eu sei que eu falei tirar sarro, mas não é nem de um modo pejorativo que eu coloquei, sabe?
Lógico, sim. Só quis completar.
Esse lance da tensão do filme tem uma coisa interessante. Essa cena inteira do final, como vocês mesmo disseram, era do coisa de Hitchcock e tal, não sei o quê. Ele já tinha usado isso em The Town rapidinho, bem pequeno, na cena da tatuagem do Jeremy Renner. Sim. Sentado na mesa do bar.
É verdade.
Parece que essa cena ele pegou, agora eu vou estender aquilo que eu fiz, porque eu tive uma sensação muito parecida, assim, vamos dizer.
Esse final eu tive bem essa impressão. Eu lembro de ter lido as séries de entrevistas do Hitchcock pro Truffaut, em um momento ele dizer que suspense é você mostrar a bomba relógio embaixo da mesa de jantar. Você mostra pro público, mas as pessoas jantando não sabem, que é o que o Mário falou. E no final do filme eu tinha essa impressão o tempo todo, assim. A gente sabe que ele amarra a tensão muito bem nesse filme. Ele constrói a tensão
última,
super bem.
A do jeito última que... meia hora do filme é
e é super tensa.
É terrível.
É, eu li.
Não, cara, parece que seu coração vai sair pela boca, velho.
Puta que pariu.
E a gente sabe que eles se salvaram, mesmo assim a gente fica sofrendo.
Pois é,
isso que eu ia falar. Você imagina desde o início que, assim, vai dar tudo certo. Você tá. Se você já sabe, porque a história é real, mas mesmo que você não soubesse, me parece que o tipo de filme estabelece um pouco que, olha, você pode ter uma boa esperança de que isso vai dar certo no final. Ainda assim, a tensão é imensa. Não importa que você sabe que vai dar certo, você tá muito tenso.
É. Cineasta isso... é ascensão, né?
Sim, total. Porque assim, dá pra você ir vendo uma progressão, como o Mário mencionou ainda há pouco, uma progressão no trabalho do Affleck. Ele tá subindo uma escada e agora ele meio que pulou uns 2 ou 3 degraus assim pra cima. Isso. O registro visual, já tinha mencionado por alto no The Town, dos anos 70, do cinema americano dos anos 70, é escancaradamente visível. No Argo. Você pega filmes do Sidney Lumet daquela época, principalmente se você pegar na Rede de Intrigas. Visualmente, o Argo é idêntico à Rede de Intrigas. Você se sente nos anos 70 ali. Então, visualmente, o filme é irretocável. Não tem o que tirar, assim, de ponto, se a gente estiver dando nota, do registro visual do filme. A fotografia do filme é perfeita.
E o ritmo, né? Como eu tava comentando, né? O próprio ritmo, né, do filme.
O ritmo a direção de arte a direção de arte é irretocável, a direção de arte é perfeita.
Eu acho que tem um outro ponto também, que vocês falaram das referências de Hollywood, mas eu acho que todo o filme, até pelo que ele trata, ele lá negociando com o pessoal da CIA lá, parece o pitch do cara que quer fazer, tá com o roteiro na mão, tá querendo fazer um filme. Aí tem toda a parte mais parada, que seria a pré-produção, aquela coisa de planejamento, tudo. E aí a tensão, que é o mais rápido até na hora de se fazer um filme, mas ao mesmo tempo é o que pode dar mais problema, que é a hora de filmar, que é a parte que ele tá lá e realmente tem que extrair o pessoal do Irã. Acho que é muito legal também essa brincadeira que ele faz.
E que olha, tá todo mundo no mesmo barco, né? Você pode detestar o cara do seu lado, mas você tá no mesmo barco que ele.
Exato.
Beleza, isso eu gosto demais, quando eu falei até na agenda, quando eles se vestem de equipe de filmagem, que na minha sensação na sala era, nossa, sim, essa pessoa é uma diretora de arte, sabe? Ela tá igualzinha. É isso.
Que legal o cara que fala, não, se vai dar errado, é o cara que fica mais calmo na hora. Agora, teve gente que fala, tipo assim, mas pô, se fosse um outro ator, não fazendo papel do Ben Affleck seria melhor, sei lá, um George Clooney, Benício Del Toro, sei lá o quê. Cara, eu não sei, pode até ser que sim. Mas sabe o que eu gosto desse papel, sabe por quê? O melhor agente da CIA é aquele que mais parece que não é agente da CIA.
Exato.
Parece um boboca.
Exatamente. Low profile.
Cara, de paisagem, acabou.
O pior agente secreto do mundo é o 007.
Exatamente.
Todo mundo parado.
Dele, né,
cara? Ele fala o nome dele.
Mundo, o cara mata todo mundo, explode tudo, ele se identifica, my name is Bond, James Bond.
Exatamente em relação a essa questão da expressão dele, cabendo pro personagem e tal, eu falei também na agenda, que é o que pra mim diz, esse cara tá certíssimo nesse papel, que é a questão daquela cena no final, que é, ele terminou a missão, deu tudo certo, o chefe dele lá vira pra ele e fala, ah, você vai ganhar a medalha, a maior honraria da inteligência dos Estados Unidos, mas ninguém vai ficar sabendo, você não existe, né? E ele chegar de volta na casa da família dele, né? E a mulher dele aparecer na porta, e a única coisa que ele fala, tipo, o cara não tem, ele continua sem a expressão. E aí, a única coisa que ele fala é posso entrar? E ela, você olha pra ela, você vê que ela tá meio aflita na expressão dela, ela tá um pouco aflita, o que que ela faz? Ela só abraça ele. Naquele silêncio dele, naquele posso entrar, tipo, ela como mulher dele, vai ser a pessoa que mais vai entender isso vindo dele, sabe? O cara, a gente da CIA não pode falar nada, ele não pode ser expressivo, porra, o cara não pode nem demonstrar sentimento, sabe? Tipo, porra, a tensão que o cara passou indo no Irã, não sei o que, papapá, cara, é aquele negócio, você que assistiu o filme, eu, pelo menos, assisti o filme duas vezes, na primeira, nessa última meia hora, não sei o que, eu saí do filme com a mão doendo, tanto que eu ruim unha, e na segunda vez foi a mesma coisa. Imagina isso na realidade, o cara não poder demonstrar isso. Aí ele chega lá na mulher dele e ela faz isso, eu achei essa cena extremamente expressiva, porque demonstra sentimento demais, sabe? E não de uma forma, tipo, melancólica, é tipo... faz sentido.
E legal também são os contrastes, né? Você vê que o cara tá tão artesão, tá tão carpinteiro da imagem, que, cara, tem duas cenas de mesa que eu acho excelente, excelente, que mostra aquela cena de mesa lá dos caras, sei lá, né, escondidos, sei lá o quê, os caras tudo fumando, bebendo, aquelas costeletas, aqueles bigodão, aqueles cabelos. Aí mostra a cena de mesa lá nos caras fazendo o plano lá, dando as ideias. Todos com os cabelos cortadinhos, certinhos, com aqueles terninhos, né, conversando. Ele mostra dois tipos de pessoas, né, daquela mesma época. Ele faz um contraste daquela mesa que tá acontecendo lá no Irã com a mesa que tá acontecendo nos Estados Unidos. Também é uma mesa redonda com pessoas discutindo o que elas vão fazer. Eu acho interessante como é que ele vai contrastando essas cenas, ele vai montando esse mosaico, né, fazendo comparação. Isso tudo é pensado, bicho. Isso não é assim de graça, não.
E o próprio Ben Affleck é assim também. Por quê? Porque o cabelo dele é o único dos caras que não é cortado e é o cara que tem barba.
E ele que dá...
Que é o agente de campo.
E daí é mais louco, ele fala, não, tá maluco, né? Os caras falam, tá maluco, né?
O próprio contraste do que os caras que estão na mesa lá numa boa, exatamente, vamos dizer assim, eles que são os que estão fodidos. O pessoal da CIA vai tomar uma entubada, mas a vida deles vai estar na boa se não se der merda, né?
Cara, é muito bom, cara. Eu acho que...
É bom
o cara, demais, cara. O cara tá em ascensão. Aí, tipo assim, aí o quarto filme ele pode fazer uma merda, bicho. O cara ele não pode acertar todas, tá? Eu espero que ele continue nessa ascensão, viu? Mas o Clint Eastwood já fez filmes maravilhosos, fez bomba depois. Isso acontece.
Sim.
John Ford, Hal Roach, pô. Até que o cara vai ficar só em 3-4 filmes. Se fosse, tipo, ele faz 8 filmes a vida inteira, tudo bem. Mas acho que não. Como ele é um cara meio jovem, acho que vai fazer muito filme ainda. Ah, sim. Nessa ascensão que ele tá. Então ele pode errar algum momento, tá? Mas eu espero que não.
Normal, porque
ele tem essa ascensão. É porque a gente pode... As pessoas vão pegar, né? As pessoas adoram pegar essas coisas, né? Ah, não, porra, então era outro cara fazendo, não era ele, sei lá o quê, entendeu? Aquelas coisas, né?
Porra, um, beleza, vai, foi sorte. Dois, você fala, tá bom. Agora, com três não tem como, né, Marco?
Três filmes seguidos,
não, e sendo, né? Sendo que assim, não, e sendo que vai melhorando à medida que faz outro, né?
Exatamente.
Você vê uma curva ascendente aí. A carreira dele é muito curiosa, cara. O cara, logo quando aparece, quando começa a aparecer, ganha logo na primeira tacada um Oscar de roteirista lá com o Mestre Damon. Depois o cara só faz merda atrás de merda durante anos. E logo em seguida o cara se mostra um cineasta com uma mão e um olhar muito bom. É um bom estudo isso.
Eu li uma entrevista dele pra Rolling Stone americana e ele comenta isso, né? Que ele teve a sorte de ser agraciada de entrar na indústria com o roteiro do Gênio Indomável e permanecer nela, mas ele percebeu que ele acabou dando muito passo fora, né? Fez muitos filmes ruins, e daí ele falou que de alguma forma ele tinha que se reinventar, que ele sempre gostou de pesquisar o que os diretores faziam e tal, algo assim que você vê igual o Clint, né? Que tem curiosidade de saber isso. Foi nessa que ele acabou partindo pra direção, e deu super certo, né, cara?
Pior de tudo que o Ben Affleck não teve grandes professores, né? Pelo menos nos filmes que
pois
ele
é. Atuou, uh-huh. né? É, não, não tem nenhum, assim, grande diretor, né? Acho que não.
Ah, teve o Gus Van Sant, né? Mas
o Gus Van Sant.
Não é nem essa a escola dele, né?
Então, não, assim, nada a ver, né, cara?
É, não, o registro visual dele é completamente diferente, assim, sim, é aquela sim. galera da década de 70 ali.
E ele é um cara que tem um estilo, né? Você vê que os filmes dele têm uma pegada bem dele, por mais que sejam diferentes e tal, e mudem, mas tem uma coisa dele.
Você já sente isso, não?
Você já sente, é. So bad and pretty, moving with a style and ease. And I feel
love from across the room. Yes, it's love in the third degree. Bom, acho que é isso, né? A gente tá fechando aqui esse programa. É, a grande expectativa, alguns já estão elogiando, é o trabalho dele agora com o Terrence Malick, né?
É.
O filme já saiu lá fora, acho que em festivais, né, mano?
Sim. Eu não assisti ainda não.
É, então.
Qual filme, cara?
To the Wonder? É isso? Tem tradução já ou ainda não?
Não tem ainda não.
É com o Christian Bale e tal. É, pois é, o Malick tá rápido.
Gente,
cara.
Malick, 12 impressionante, anos, 4 filmes. E de repente, tipo, passa 6 filmes em 2 anos.
Pois é.
Ele... E ele já tá fazendo outro, tá produzindo.
Tá com três em produção.
Tá com três
cara.
Ao mesmo tempo.
É, absurdo.
Depois de ter, tipo, sei lá, 5 na carreira inteira. Né?
Tá com medo de morrer, né?
Tirando atraso.
Tá certo, tá ficando velho, né, cara? Tem que deixar o legado, né? Mas é, acho que vai ser interessante, né, cara? Um filme com um grande diretor aí, algo que a gente ainda não tinha visto e bem diferente da filmografia do Affleck como diretor, né?
Será que o Malick chamar o Affleck seja um reflexo das boas direções dele?
O Malick gosta, parece, de ator inexpressivo.
Ah, tá.
Entendi. Inclusive, parece que o Champagne brigou com ele no set de Árvore da Vida porque ele não deixava o Champagne atuar muito.
O Champagne brigou com ele porque depois cortou ele do filme.
Bom,
ainda, né?
Briga com totalmente. Mais, que é a questão, mas parece que é uma das coisas que ele gosta é que o ator seja meio tela em branco pra ele, sabe?
Pra ele fazer a loucura que ele quiser.
Bom,
E olha, e a melhor coisa que a gente pode dizer do Ben Affleck é o seguinte: independente dos filmes de qualidade, os papéis de canastrão, como esse cara comeu mulher gostosa, hein? Puta que pariu, bicho. Olha, eu queria ser ruim de ator como ele e comer essas mulheres todas, bicho. Que tem uns caras que são ruins de ator e não come ninguém. Come ninguém, bicho. Cara, e o cara não foi pegar a Jennifer Garner, nem detalhe. Casamento perfeito com a mulher. Puta que pariu. 2 filhos com a mulher. Botou a mulher como dona de casa ainda. Virou dona de casa, faz um filme ou outro assim, meio coisa. Olha, qual o cara fez, bicho? Uma tribo. Como se o Brad Pitt pegasse a Angelina Jolie, eu tô a ficar em casa agora, tá? Porra, isso que ele fez.
Não vai dirigir nada, não.
É, o cara é foda, hein, bicho?
Vai lavar minha cueca.
O cara
Você imagina, cara, você vai trabalhar, vai fazer seu filme, não sei o quê, tá, volta pra casa, pegou engarrafamento, chegou cansado, abre a porta, tá a Jennifer Garner lá te esperando.
De aventalzinho com a janta pronta.
Ah, com a roupa de Electra, cara.
Roupa de Electra, porra.
Quer dizer, olha, Ben Affleck, cara, merece meus parabéns, só por isso eu mereci meus parabéns.
Parabéns, Ben Affleck.
Alguém quer comentar alguma coisa, considerações finais? Não, né? Então é isso, bom programa e até a próxima. Até mais, gente.
Valeu!
Falou!